Aviso: este podcast não é recomendável para crianças ou outras pessoas sensíveis a conteúdo adulto e linguagem explícita.
Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Alguém que não lê vive apenas uma.
Se você não sabe onde quer ir, então qualquer caminho serve.
Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência, mas você não iria gostar.
Há muito tempo, as quatro nações viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando a Nação do Fogo atacou.
Não há lugar como nosso lar.
Claro que isso está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que não é real?
E que a sorte esteja sempre a seu favor.
Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 20. Um bugai feita. 21. Comemora, gente. Meu Deus, eu amo uma frase icônica. Estamos aqui para fazer o seu desejo, realizar o seu desejo mais uma vez, ouvinte. Você votou. Estamos aqui falando sobre esta obra, um ícone da nostalgia, que eu sou contra. Fique claro, eu não sei se eu já falei aqui que eu sou contra a nostalgia alguma vez durante os episódios. Queria só deixar claro aqui. Mas diz que passa no teste, será? Vamos ver hoje. Falaremos de As Aventuras de Jackie Chan, animação dos anos 2000. Você já viu? Você se lembra dos Talismã Tudo? Quem vai falar comigo? Eu, Sidney Andrade, sou aqui o próprio Jackie Chan, batendo os carros, né, machucando minha mão e ficando o Jack bom, o Jack mal, sendo que o Jack mal é só um Jack bom que não sabe fazer boas escolhas. E aqui comigo ela, a minha sobrinha, belamente interpretada por Giovanna Antonelli, nada mais nada menos do que a nossa Jade, Alessandra Matheus.
Mais uma vez eu sou somente por amor, né?
A gente põe a mão, não é mesmo?
No fogo da paixão.
Persegue, entendeu?
Muito que bem.
Eu sou muito Jade porque eu sou muito impulsiva e pirralha e...
E tem um moletom da hora. Eu queria tanto o moletom da Jade quando eu assisti. Era tão legal, tão bonitinho. Tô aqui com ele também, que com o seu baiacu seco, né? Aqui fazendo as mandingas tudo. O tio Guilherme de Biasi.
Ai, ai! Eu vim aqui defender o tio, porque ele é o herói da série. Todo episódio é o seguinte, a Jade faz uma cagada, daí a Jade e o Jack tem que distrair o vilão, enquanto o tio arranja um jeito de salvar o dia.
Ei!
Mas é verdade.
Não é, não.
Será? Vamos descobrir. Tô com ele aqui, que não sabe o que está fazendo claramente, mas veio aperrear o Jack, vive azucrinando a vida dele, chamando ele para missões impossíveis. O Capitão Black, Rafael Tellerman.
Eu espero conseguir aprender alguma coisa, porque eu tô perdidaço e eu preciso de ajuda.
Poxa, você é o recrutador do negócio lá 13, como se chama, gente? Tô louco hoje.
Divisão 13?
Da divisão
Sessão
13?
Sessão.
Tenha mais liderança.
Eu só mando, eu não preciso saber fazer, não.
Eu só trabalho aqui, né? Quem entende das mandingas é os pesquisadores.
Eu contrato a galera que sabe fazer.
É verdade. A gente chega à conclusão que o Capitão Black nada mais é do que um agente de RH, né? Recrutador ele, né? Ficou aí, a crítica social. E temos, para encerrar o elenco hoje, ele que era do mal, depois ficou pior, parece que melhorou, mas depois ficou pior, e carregando sua cebola, porque ele sim tem camadas, o nosso Toru amável, o Franco Frassanito. Wolf.
É, tenho camadas como ogros e cebolas.
É, e o Toru pode ser também visto como um ogro, né?
Exatamente.
Eu tô estereotipando, será? Um lutador de sumô?
Será-se.
Será-se.
Vamos descobrir.
Fica a dúvida, vamos descobrir. Então hoje, gente, falaremos sobre As Aventuras de Jackie Chan. Eu estou ainda um pouco chocado que eu tô falando desse desenho aqui no Estação. Nunca pensei que iria gravar sobre esta animação e falar sobre o ator também um pouco, porque precisamos, né, mencionar a biografia dele ao longo do episódio. Fiquem atentos, porque se você ainda não assistiu e quer assistir, a gente sempre tem o bloco inicial sem spoilers, geral, e depois a gente avisa quando os spoilers começarem, tá bom? Embora Jack Chan, eu acho que spoilers seja uma coisa muito relativa, não é mesmo? Mas enfim, estejam avisados e vamos começar. Então vamos a isso, gente. As aventuras de Jack Chan, no original The Jack Chan Adventures. É um desenho americano, uma animação americana, que foi cujo criador se chama, não é o Jack Chan. O Jack Chan não é o criador, ele é só o produtor executivo, tá bom? É um cara chamado John Rogers, que criou o desenho. Mas é claro que por conta do grande sucesso do ator Jack Chan, que a gente vai falar sobre ele, inclusive, já já. O desenho estreou no dia 9 de setembro do ano de 2000. Faz 20 anos, a gente está muito velho. Estou ficando velho e acabado. Você lembra desse pagode? É muito triste, né? A lua e... Nossa, pirei agora. Bom, um desenho americano. E ele estreou em 2000, como eu acabei de falar, estou me repetindo, fazendo mansplaining comigo mesmo, e foi encerrado no ano de 2005. Ele passou lá nos Estados Unidos no Cartoon Network, no Disney XD, né? Na época não era XD ainda, o Disney Sorrisão, né? Aqueles.
Disney Risos.
E no, Disney Risos. E no Kids WB, eu creio que deve ser um canal infantil da Warner, né? Deve ser. Não sei. Ele teve 5 temporadas, eu fiquei chocado, porque eu achei que eram só 2. E teve, pasmem vocês, 95 episódios. Sim, são quase 100 episódios. É muito episódio, gente. Eu pensei que era bem menos quando eu fui reassistir, e confesso, não consegui reassistir todos. No Brasil, o desenho, né, foi exibido na TV Globinho no início de 2002 e diz que ficou passando até a TV Globinho perecer em 2015. Então foi um desenho bem reprisado, né? Talvez os gerações Z aí também tenham assistido Jack Chan na TV Globinho. E eu creio que ele também passava no Cartoon Network também aqui no Brasil, né? Não era só na TV Globinho.
Passava.
Passava, né? E eu lembro que até no Cartoon Network eles passavam a versão sem tantos cortes assim, porque a TV, a Globo, aquela coisa, né, corta tudo pra ter menos tempo, e foi só no Cartoon Network que eu sabia que tinha aqueles trechos em live action, né, no final, que era o ator Jack Chan falando com um gurizinho lá, né, um menino, tinha esse trecho em live action lá. Vocês lembram disso?
Ele respondia perguntas de crianças aleatórias, assim.
Sim, e ele respondia na coisas assim, absolutamente aleatórias. O menino perguntava qual é o seu sabor de sorvete favorito, e ele perguntava, olha, eu gosto muito de sorvete porque eu gosto muito de me alimentar, né, porque todas as coisas que me alimentam me dão força para seguir em frente. É um negócio assim, completamente aleatório.
E o momento de merda das crianças era dublada pela dubladora da Jade, porque, né, eu chamo mais criança pra ficar me dublando essas...
Imagina, 95 crianças pra dublar, né, cada episódio.
Não, e as respostas ainda, qual é seu sonho? Paz mundial.
Era bem isso mesmo.
Era um negócio assim. Uhum.
Ele queria ser Miss China, aí ele tinha que responder essas coisas.
Eu acho que sim. Inclusive tem a ver com a história dele, Miss China, temos, né, relações aí.
No caso dele, Mister, né?
É.
Olha, eu vou dizer que reassistindo eu fiquei chateado com o que ele falou de família, mas esse fica pra depois.
Já já temos casos de família, inclusive. Bem pesado, inclusive cada pauta que a gente tá fazendo agora em diante sobre as obras, a gente vai falar sobre os seus criadores, e a gente vai ter que ter sempre um momento disclaimer. Tivemos um momento disclaimer da Noelle Stevenson, da She-Ra, e teremos também o do Jack Chan, né, porque ele não é esse nice guy todo, aparentemente, que a gente costumava achar.
Podemos chegar à conclusão de que as aventuras de Jack Chan talvez tenha passado no teste do tempo, mas o Jack Chan Acho que não.
Será que vamos cancelar, Jackson, nesta noite? Fica aí, o cliffhanger. Antes de começarmos, eu queria saber de vocês como é a relação de vocês com o desenho, com a animação. Afinal de contas, essa animação ganhou na votação, ou seja, a maioria dos nossos ouvintes quis, né? Ou seja, todo mundo deve ter aí um laço afetivo, porque, confesso, né, que narrativa não tem muita, não é mesmo? Então, eu creio que seja um laço mais afetivo e tal. Como é que é pra vocês, assim, como foi que vocês conheceram, vocês lembram? Eu creio que todos aqui vão dizer que seja pela TV Globinho, pelo contexto, mas enfim, como é que começou com vocês? Começa aí, Franco.
Então, eu virei Jack Channer quando começou a passar no Cartoon, eu acho. Apareceu uma propaganda de que no dia seguinte ia começar a passar as aventuras de Jack Chan. E eu e meu irmão, como boas crianças que só assistiam desenho e nada mais na televisão, a gente foi lá e assistiu.
Mas tu conhecia o ator Jack Chan?
Ah, é sobre o ator? Eu
não,
tinha visto já.
Também.
Eu já tinha visto alguns filmes dele, assim, mas criança gosta mais de ver cena de luta do que prestar atenção no filme em si, né?
Não, eu sei. Porque pra mim é tipo assim, eu criei curiosidade pra assistir porque o meu pai e meu irmão, eles assistiam muito os filmes do Jack Chan, e eu assistia por tabela, porque só tinha uma TV em casa, afinal de contas, anos 90, não é mesmo? E aí eu era obrigado, porque não é do meu feitio, eu não sou desses de assistir os filmes que o Jack Chan protagonizava, mas como eu tinha ele muito, assim, marcado na minha cabeça que ele era um ator de muitos filmes, eu disse, olha, fizeram um desenho com ele, fiquei curioso, e por isso que eu quis assistir. E também porque só passava isso na TV Globinho, que escolha eu tinha também, não é mesmo?
Não, mas eu conheci, assim, porque eu gostava de filme de arte marcial, porque eu praticava, né?
Ah.
Eu praticava Kung Fu, mas eu fiz Taekwondo e Karatê.
Uhum. E você, Rafael?
Eu não lembro quando eu comecei a assistir, eu só lembro que eu assistia muito desenho e ele passava no meio.
Tava no meio, é isso mesmo, é mais ou menos isso mesmo.
Eu via muito desenho mesmo, até... Eu sei que hoje é besteira, mas na época tinha aquelas coisas de desenho de menino, desenho de menina.
Uhum.
E eu assistia meio escondido, por exemplo, Três Espias Demais.
Ai, eu amava Três Espias Demais. Mas eu não, eu também tinha esse até porque eu tinha a homofobia internalizada, eu ficava me culpando, né? Porque eu gostava muito de Sakura e das espiãs, e aí eu assistia Jack Chan pra balancear, entendeu? Assim.
Mas eu até gostava do desenho, eram lutas legais, era uma história diferente do que costumava ter no Brasil.
Uhum.
Então, naquele bolo do Cartoon Network eu assistia.
Ele é bem divertido, é um desenho muito divertido, porque ele foge muito do clichê americano. Eu creio que por conta da influência chinesa do Jack, né? Mas assim, e eu reassistindo hoje, eu disse, poxa vida, poucos desenhos americanos são tão, assim, diversos quanto o Jack Chan já é, porque já na primeira temporada eles vão para vários países e conhecem vários habitantes que vão ser importantes na trama depois, né, de outras etnias e tal. O próprio Jack, né, por não ser americano, eu acho que colaborou com isso, né? É um desenho diferente do tempo ali, que Três Espinhas Demais eram as três padrãozinhas, embora seja um, né, tinha a diversidade étnica ali da amarela.
É, que era baseado na série que virou os filmes das Panteras.
Panteras, Charlie's Angels, né? Era uma versão para crianças que veio nos anos 2000. Mas, enfim, olha, bota aí Espinhas Demais aí, tá? Nas indicações pra gente botar no formulário, talvez bota aí a gente falar aqui. Será que cabe? Será que vale um episódio?
Será? Fica
a pergunta. E você, Gui?
Então, houve uma época chamada início dos anos 2000, onde torres gêmeas caíam do céu, o PT estava chegando no poder e o Brasil ganhou sua última Copa.
Guilherme começa leve, né? A fala dele.
Então, que começou a passar na TV Globinho, só que nessa época eu estava estudando de manhã. Então, quando rolava um feriado, umas séries escolares, aí eu pegava esses desenhos. Tanto que eu levei um bom tempo para descobrir que o Talismã do Galo tinha sido o primeiro.
Verdade, você falar que geralmente se passava em fora de ordem e você não pegava o primeiro episódio, os episódios em ordem, então.
Não, é bom que quando a gente pega a ordem, a gente vê que ele é fora de ordem mesmo, porque
ele é aleatório mesmo.
São episódios que era pra ter passado no meio dos episódios da primeira temporada, então é uma bagunça tão grande, porque no final da primeira temporada o Toru vira amigo deles, e aí depois da segunda temporada volta os episódios em que o Toru é inimigo deles.
O bom é que o Guilherme dá spoiler, assim, né? Na apresentação dele.
Ai, gente, mas também não...
Gente, Toru ser bonzinho é, tipo, não é spoiler, é, tá no pôster.
É verdade. É, e aí você falando, eu lembrei que é, eu assistia, porque o Jack Chan, quando passava na TV Globinho, na época que eu assistia, era o último desenho da TV Globinho, então ele passava ali perto do meio-dia, e eu assistia almoçando na casa da minha avó, e eu lembro, eu tenho muita memória de eu assistir comendo com prato no sofá, entendeu? Porque eu levava, não façam isso, crianças, comam na mesa, mas eu comia no sofá, na frente da TV, sim, fui criado pela TV. Fui.
Eu entendo a tua... Eu simpatizo contigo, assim.
Quem pode me julgar hoje, não é mesmo? Quem poderá me julgar? Hoje
eu não dia, tinha mesa, então...
Nossa, que bad vibes.
O Guilherme começa aí pra baixo.
A lei ajuda, né? Empurra um pouco. Mas então fala você, Ale, sem mesa, como é que você assistia, gente?
Eu assistia, assim como você, com o um prato em frente à TV. E assim... A galera, a maioria aqui assistia na Cartoon, é isso mesmo?
Não, assistia na Globo.
Então, eu não tinha, né, TV a cabo, só CatNet depois, né, que a net não me ouça. É, e eu acompanhava os filmes do Jack Chan e eu gostava, porque eu achava engraçado. Era galhofa, né, então sim, eu achava muito bom. E aí eu me interessei, uma porque eu assistia a TV Globinho desde manhã, então começava com Sakura, que era mais cedo, e terminava com o Dragon Ball ou o Jack Chan. E aí eu acompanhava todos os desenhos que passavam. E eu gostava muito da Jade, porque ela era uma pentelha pirralha e eu me identificava desde sempre. Então.
Ai, que legal, que legal. Você falando aí, eu assistia no Cartoon, mas é porque assim, eu não tinha TV a cabo também, era na casa da minha avó. Mas aí eu ia pra casa da minha avó pra assistir os outros desenhos que não tinha na Globo, entendeu? Mas aí, de vez em quando, eu pegava o horário do Jack lá e aí eu descobri que tinha esse trechinho no final, que não passava na Globo, né? O trechinho final com o ator falando com as crianças lá. Ai, memórias. São só memórias, não é mesmo?
Está todo musical hoje, não é só
Júnior,
né?
Não. Fiquem atentos para a inserção de Sandy Júnior aleatoriamente, a qualquer momento. Bom, mas qual é a sinopse deste nobre desenho, não é mesmo? Não tem. Foda-se a sinopse, é um desenho de ação, tá bom? Eles vão derrotar os vilão e catar as coisas, sabe? Mas assim, de modo geral, é o Jack, que é o Jack, interpretado pelo Jack... Que dublado pelo Jack. É o Jack, é o protagonista, não sei se vocês repararam.
Mas não parece absolutamente nada com o Jack.
Não. Só vou fazer uma correção só, ele não dublava.
Ah, é mesmo? Desculpa. É porque era o dublador, mas eu lembro que era o dublador do Jack Chan, no Brasil.
No
que
Brasil é o... era o Goku.
O do Goku, exato. Como é o nome dele?
O Wendell Bezerra.
Wendell Bezerra. Ele dublava o Jack nos filmes também, eu lembro.
Sim, e nos Estados Unidos é do dublador do Jack Chan em inglês.
Olha, tá vendo? Então, não estou tão errado assim, embora eu esteja errado, desculpem. E aí o Jack, ele é arqueólogo, só que é um arqueólogo assim, que ele fez uma faculdade muito diferente, eu não sei onde foi, porque ele luta artes marciais eximiamente, sabe? Não sei como é que ele teve tempo, né? E ele estuda as coisas, umas paradas doidas, aí você descobre que tem magia, e o primeiro plot é o plot do talismãs, que a gente vai falar já, né? Mas depois tem os plots dos demônios, das máscaras, dos animais também, é um plot todo ecológico, e enfim, né? Mas é essa história gira só em torno do trio principal, do quarteto depois, que vem a ser, né, protagonista feito, protagonizado pelo Jack, esse arqueólogo, o tio, que não tem nome, né, que trabalha numa lojinha de antiguidades, né, e ele tem o seu baiacu mágico, embora eu tenha ficado surpreso que ele demora a agir com o baiacu, na primeira temporada não tem o baiacu, eu fiquei muito chateado porque eu senti falta do baiacu. E tem a Jade, que é a sobrinha pentelha, né, que quer ir pras aventuras tudo, ele não deixa, o Jack não deixa, porque ele é super correto, mas a Jade vai mesmo assim, e ela, eu digo que é 50% da graça do desenho, a Jade, né?
É que assim, vamos ser honestos, a Jade é a protagonista, o Jack eu só carrego o nome.
Sim, é ela que chega lá nos lugares, ela entra, ele vai passando lá no... Né,
ela que faz a roda girar.
Sim.
E sim, pro bem e para o mal, né?
Então, sim, claro, porque ela. Eu acho que a frase da Jade que a identifica é dedo no cu e gritaria. Né? Só que para crianças. E aí temos a frase que a gente abriu aqui o episódio, o Mobuga é feio de tal, que ficou muito famosa, né? Aclamadíssima, como que é a nossa, né, a nossa palavra mágica aqui, que abre todos os caminhos. Eu gosto que o feitiço do tio, ele é, como direi, versátil, né? Ele tanto destrói monstros, mata monstros, prende monstros, abre portais, é eclético, né? Mas, Ale, eu queria pedir para você ler, já que você é a Ale, que lê, a frase original. Temos aqui a frase original para você estar, né, foneticamente correto na hora de dizer, para fazer o seu banimento aí com o seu baiacu. Então, pegue aí seu baiacu e fale do jeito que a Ale vai ler aqui para nós agora a frase, que é uma frase que existe de verdade, gente.
Yomogi Guai Fei Dizal.
Repetindo, soletrando.
Yomogi Guai Fei Dizal.
E o que é que significa?
Um mantra que pode ser traduzido literalmente como espíritos, demônios, fantasmas, monstros, saiam rapidamente.
Até o
agora
mantra
repete
é
até o baiacu brilhar.
O bom é que serve pra tudo, que nem o Sidney falou, né? Pra demônio, espírito, fantasma, monstro.
É, sim, exatamente. Serve pra tudo, né? Enfim, vilão de reality show.
E o legal é que eles enfrentam todos esses no show.
Sim, exatamente. Agora, esse mantra não tem aqui na pauta, não encontrei a fonte, mas de que língua é? Se você souber aí, porque, não sei, é chinês?
É a mesma coisa daquele do Avatar, não é?
É, só que do Avatar se pronuncia Jiao. Talvez Jiao. Esse também.
Então, a minha pronúncia, vamos e convenhamos, é baseada em porra nenhuma. Então... Pode ser,
foi por isso que eu botei você para ler, porque eu não queria arcar com essa responsabilidade.
Muito obrigada.
Mas, bom, se você aí, ouvinte, souber qual é o idioma, eu suponho que seja chinês, né?
Calma, entendeu? Calma, achei.
Achou, Rafael? Olha aí, aqui tem informação.
Na Wikia, em inglês, do Jack Chan Adventures, eles dizem que em cantonês.
Em cantonês?
Inclusive... Tem uma temporada lá da frente que são os Oni, que ele não funciona porque os Oni são japoneses.
Ah, é verdade. Aí tem que vir a cebola.
Gente, entendi. Mas cantonês é de onde?
Da onde é? Do Japão?
Localiza.
China.
China? Então ele só funciona com... Enfim, não entendo, né? Essa mitologia oriental.
Eu posso estar errado, né? Mas a região de Cantão é onde tinha aquela história que ia ter um ônibus, que os carros iam passar por baixo do ônibus. Ele era meio que um viaduto falando. Que ia andando pela rua gigante. Aí descobriram que isso era tudo uma mentira, que eles largaram lá só pra superfaturar e fazer corrupção.
Gente!
Cantonês é um dialeto do chinês.
Ah, tá bom. Então ele só funcionava contra vilões chineses, né? Na hora que veio os vilões japoneses, não funcionavam. Até porque os demônios que ele veio enfrentar depois são chineses, né? São da mitologia chinesa também, né? Os talismãs são da mitologia chinesa, né? Depois quando... Ai, que baiacu é ecolocalizado assim? Desliga o GPS, baiacu. Pelo amor de Deus. Olha. Bom, mas temos aqui algumas curiosidades sobre a animação. A abertura, se você não teve a oportunidade de ver, porque a TV Globinho também cortava, ela intercalava momentos de animação com momentos em live action do ator Jack Chan, né? E essa abertura demorou muito tempo para ser feita, porque o Jack Chan era muito exigente, afinal de contas ele era um popstar dos filmes de ação, né? Nessa época ele estava bem consagrado, e também a produção demorou para intercalar isso de animação e live action. E ela só tem um minutinho, mas demorou bastante para ser feita, né?
E ela é uma obra-prima da animação com live action, tal qual a abertura de Digimon com a Angélica, né?
Ai, que cretino!
Ai, agora eu tô imaginando o Jack com aquele chapéu do Seu Madruga.
O chapéuzinho do Seu Madruga.
Eu de verdade acho que foi uma inspiração.
Ela tentando imitar o chapéu da Sora, né? Ai, não votaram em Digimon, vocês, seus malditos.
Socorro.
Vou amaldiçoar todo mundo. Queria falar de Digimon, tô aqui falando de Jack Chan.
Tô com o Cid.
Bom, Então, a gente já sabe também que o Jack Chan era o produtor executivo e o desenho só saiu por causa da fama dele, que a gente vai falar já já, né, da fama dele enquanto ator de ação. E o tio Chan, né, o tio da série, ele não tem nome, mas ele é inspirado no pai do Jack, apesar de na série ele ser o tio, né, é inspirado no pai dele. Eu fico me perguntando se o pai dele também ficava balançando o baiacu pra todo lado.
Olha, eu não duvido.
Será? Bom...
O pai dele é
que essa família, e essa família tem uma estrutura bem clara. Quando tem um filho, tu manda ele pra morar com o tio dele. Interessante.
É mesmo.
Isso funcionou pro Jack, funcionou pra gente.
É uma família muito...
O pai dele fez isso na infância do Jack Chan, do ator. Não sei, ia falar, Rafael?
Não, que o tio, que na verdade é o pai real é o Charlie Chan.
O Charlie Chan. Ok.
Ele até aparece em alguns filmes como Police Story 2.
É, tem nome em português esse filme, Ravel?
Não sei.
Ou veio pra cá em Police Story?
Nossa, eu acho que um matal do cara se escolhesse em Police Story 2 em português.
Naquela época que
Story 2, era... codinome era... Radical.
Ótimo. Eu amo tanto esses nomes de
esses nome de filme de ação dos anos 90 era ótimo, né? As traduções.
Um era... Era Police Story, A Guerra das Drogas.
Eita, ótimo.
E o 3 foi o Police Story 3, Super Cop.
Sim. Bem, bem português, né? Super Cop. Amo. Já a gente fala aí desses filmes do Jack. A série, além de ter esses 95 episódios, a série também rendeu HQs, mas flopou, né, as HQs, tiveram só 4 volumes, mas rendeu também 13 fucking livros, né, que, segundo consta, não li nenhum, mas os livros, eles meio que elaboravam mais as histórias e os mistérios por trás dos 12 talismãs.
É que, na verdade, a HQ, eu fui dar uma olhada, e a HQ, ela é basicamente... Tipo assim, print de tela dos episódios.
Ah, não.
Um balãozinho.
Sim. Nossa, que podre. Credo. Bom, ele teve games também, né? Teve jogos. Jogos games, videojogos. Teve um jogo pra Game Boy Advance. Nossa, quanto tempo, não é mesmo?
Eu joguei o do Game Boy Advance nos emuladores no computador.
Sim.
E é bem ruinzinho, mas é legal, mas é bem ruinzinho.
Eu não esperava menos de ser ruinzinho. E teve um jogo pra PlayStation 2, né? Quem diria, não é mesmo? Eu tô jogado. Ninguém jogou aqui, mas se você jogou, pode nos contar aí se você jogou o game pra PS2.
Bom, resumo, esse jogo era uma busca pelos talismãs. Ele era no estilo cel shading, que era bastante popular na época e antes nos games, que ele era uma forma de deixar alguma coisa 3D, meio 2D para jogos ou animações.
Dar a impressão. Essa é a mesma técnica do Mortal Kombat, é isso? Aquele
não, o Mortal Kombat era meio que uma rotoscopia em cima de atores verdadeiros.
Ah, entendi.
É,
o cel shading é muito usado, por exemplo, no Blender, que é um software de edição 3D.
Todo jogo de anime, tipo o jogo do Naruto, o jogo de Dragon Ball, começou a usar isso. É bem popular em jogo do Japão.
A última vez que eu vi isso foi no pior anime que eu já vi, graficamente falando, que foi o do Berserker. Que os personagens, eles andam tipo quando você tá movendo o boneco duro.
É muito ruim.
Olha, estamos entrando em terrenos pantanosos, não é mesmo? Mas, de toda maneira, está aí o contexto geral da animação. A gente não vai dar mais spoilers, mas antes de irmos pro bloco com spoilers, é bom a gente falar sobre a vida e a obra do digníssimo Jack Chan, não é mesmo? A gente não vai falar do autor da série, porque quem se importa, não é mesmo? Quem importa mesmo aqui é o Jack Chan, o produtor executivo, que é o motivo da série ter nascido, né? Da animação ter sido criada por causa da grande fama, o grande sucesso e aclamação deste ator de ação chinês, Jack Chan. Então vamos aqui para alguns dados da vida do ator. Segura aí que vem controvérsias. Ele nasceu no dia 7 de abril de 1954, o que significa que eu não sei qual é o signo chinês dele. Ele nasceu em Hong Kong, na China, e desde o episódio de Sakura é bom a gente frisar, não é Hong Kong que fala, é Hong Kong. E por que que ele ficou assim, né? A história dele é muito emblemática, porque os pais eram muito pobres, inclusive teve até uma história que eu não me aprofundei, mas que eles se mudaram para a Austrália e foram extraditados da Austrália, ou foi para a Austrália, enfim, eles viviam uma vida muito precária. E aos 7 anos, o pai dele já colocou ele para estudar artes marciais, para ele participar da ópera chinesa, né, que era um tipo de teatro chinês na época, que era muito popular. E aí as crianças, né, precisavam tanto ter habilidades de entertainer, né, de entretenimento, quanto habilidades em artes marciais. E ele começou desde os 7 anos.
Só para trazer uma informação, 54 é o ano do cavalo.
Cavalo, olha.
Eu ia falar isso.
Eu também tinha ido olhar, só que eu tava só confirmando porque o ano chinês começa ali para fevereiro ou março. E aí
o calendário é diferente.
Em abril, então é cavalo mesmo.
Sobre os pais dele, eles foram refugiados da China. Eu não sei dizer se foi a época que a China virou comunista, o que foi. Mas eles foram trabalhar na embaixada francesa na Austrália como refugiados da Guerra Civil Chinesa.
Oh, tá.
Eu queria que o Brasil virasse comunista.
Nossa, que aleatório. Esperava outro comentário.
Ele falou.
Ele participava, ele ficou muito famoso por fazer parte, né, desde criança, de um espetáculo famosíssimo lá na China chamado As Sete Pequenas Fortunas. E eram 7 crianças, né, que faziam esse espetáculo, que cada criança era uma pequena fortuna. Fortuna no sentido de sorte, né, não de riqueza, no caso, né.
Meu Deus, a exploração infantil, né?
Sim, até porque o treinamento, os ensaios, parece aquele clichê de filme americano, mas assim, os ensaios envolviam também, inclusive, eles fazerem atividades domésticas e essas coisas que a gente vê em Karate Kid, por exemplo, limpar as coisas e tal, né? Tinha também todo esse rolê aí, que parece que não é tão clichê assim que nos treinamentos de artes marciais orientais, assim, vai para além da luta em si, né? É todo um treinamento de disciplina, né?
Sim.
Isso me lembra um filme chinês que eu vi, que é O Último Dançarino de Mao. Que é...
Nossa, sobre que culto!
Eu assisti porque um professor da faculdade falou, e é aleatório porque eu faço
computação,
né? Não tem nada a ver. Mas mostra bastante isso aí da educação das crianças para uma coisa em específico, tipo o protagonista, ele é educado para ser dançarino. Mas no fim o filme é só uma grande propaganda anticomunista, tá? Não vale a pena, não.
Nossa. Já basta.
Já basta,
já basta todos os. Já basta em Hollywood, né? E aí ele ficou nesse teatro chinês até os 17 anos, quando ele saiu para ser dublê. Ele começou sua carreira de ator no cinema como dublê de filmes de ação, inclusive sendo dublê dos filmes do Bruce Lee, né? Tanto é que a grande fama dele, depois que ele começou a atuar, é que ele seria o próximo Bruce Lee, né? Porque tinha essa coisa aí de quem seria o próximo Bruce Lee e tal. Só que ele saiu do teatro aos 17 anos porque essa ópera chinesa, ela veio, foi minando, né? Entrou em crise e tal, e ela foi perdendo influência na cultura chinesa. E aí vieram os filmes de ação, que foi para onde ele foi lá, né? Ser dublê do Bruce Lee. Não sei se exatamente o Bruce Lee, não tenho, né, essa... do Bruce Lee em si, até porque eles para ser dublê de corpo do Bruce Lee, você teria que ter um corpo, um tipo físico muito específico, não é mesmo?
Eu acho que o Jackie Chan ainda, ele, como, não sei como artista marcial, mas como ator, como é que é o nome? Coreografia para filme, eu gosto mais dos filmes dele, porque ele não fica só dando porrada em todo mundo, ele usa o cenário, ele faz cenas cômicas durante a luta. É bem diferente do que o Bruce Lee fazia, né?
Sim, exatamente. Essa é a fama do Jackie Chan, que depois que ele parou, né, e que ele virou o protagonista dos próprios filmes, né?
Uhum.
Ele desenvolveu, como você falou, né, esse estilo de artes marciais que misturava ação e comédia. Tanto é que os filmes do Jackie Chan, eles são uma mistura desses dois gêneros, o que a gente não estava acostumado nos anos 90. Bom, ele começou nos anos 80, né, a carreira dele. Ele era dublê nos anos 70, mas dos anos 80 em diante é que ele começou essa carreira do cinema. E para aquela época, o filme de ação, ele não existia muito essa presença cômica, né, nos filmes de ação. Os filmes de ação eram sérios, né?
Sim, e era basicamente o mocinho dando porrada em todo mundo. E eu acho que os filmes dele se destacaram justamente por causa disso, porque além dele fazer essa coisa de usar o cenário, que eu, particularmente, nunca vi em nenhum outro ator de antes, ele...
Eu me lembro que no Chapolin que ele usava o cenário, mas era tudo isopor.
Assim, Chapolin é muito melhor.
Olha, é, bom, choices, né? É...
Ele até, ele tinha a história que as mãos deles eram registradas como armas. Então era muito mais coisa séria.
Uhum. É verdade, Chapolin, sério. E aí ele inaugura, e é por isso que ele é tão famoso, é por isso que ele ficou tão influente na indústria cinematográfica chinesa e posteriormente em Hollywood também, porque ele veio pro acidente, né, depois do sucesso, isso aí já no final dos anos 90 para os anos 2000, porque os filmes dele eram muito populares por conta dessa mistura de comédia e ação, e eram divertidos de assistir. Eu lembro que, assim, dos filmes de ação que meu pai e meu irmão assistiam, e que eu era obrigado a assistir, como eu falei, por tabela, porque só tinha uma TV em casa, quando era um filme do Jack Chan, eu sofria menos, entendeu? Era menos torturante pra mim, porque era engraçado ver ele, inclusive ele pegando coisas ou dando golpes, e isso tem até no desenho, né, o maneirismo dele, ele dá um murro e ele balança o punho assim, porque dói, né, dói no punho também de quem bate, né, não só dói na cara de quem leva, dói no punho de quem bate também, né.
E era incrível o fim do filme, porque aí a gente vê ele se fudendo, que era muito bom.
Sim, os erros de gravação, é verdade. E ele caindo, se estrupiando todo e tal.
Era muito real, então você acreditava naquilo que você estava assistindo.
E ele tinha um carisma, né? O ator Jack Chan, ele tinha um carisma assim que era gostoso de ver, até para mim, que não era fã do gênero. E esse fato também de ter os erros de gravação, no final também era o que davam, assim, essa desnecessidade, inclusive, de eu dar a próxima informação de que ele não usava dublês, obviamente, para as cenas que ele fazia, né? Ele mesmo faz as cenas dele. Ela faz a ação dela, sabe? Então não tinha dublê. E aí acabou que, ao longo da carreira dele, ele acabou se estrupiando várias vezes, né? Quebrando o punho, as costelas, quebrou o nariz, quebrou tudo, né? Uma pessoa que se entrega.
Ele chegou a quebrar a cabeça. No Armadura de Deus, é um filme que ele é bem à base do que foi o desenho, que ele é um agente secreto que viaja pelo mundo atrás de tesouros místicos que são controlados por uma obscura organização criminosa.
Olha, foreshadow aí.
A roupa plástico que ele usa no desenho tá aí no filme. E ele quebrou a cabeça e teve que usar uma prótese pra cobrir o buraco.
O quê? Meu Deus! Que nervoso!
Nossa!
É uma prótese craniana, então. Fez um buraco, ele teve que implantar, foi isso? Ai, meu Deus. Bom, são os ossos do ofício. Eu gosto que o Rafael, ele cita displicentemente o nome dos filmes, como se a gente fosse saber, assim. Eu só lembro das cenas, assim.
Eu nunca vi. O nome do filme? Eu nunca vi, eu só fiz minha pesquisa.
Olha, ele faz a pesquisa dele. Mas temos filmes famosos, assim, de antes dele vir pra Hollywood, os mais famosos dele eram o famoso... Isso aí eu lembro, Arrebentando em Nova York, eu lembro muito.
Sim.
E o Mr. Nice Guy. E... Que é Mr. Nice Guy em português, é Mr. Nice Guy, 2 pontos, o bom de briga.
Eu são os filmes assim. Esses subtítulos, assim, porque não querem traduzir o título.
Não, e porque, assim, quem é que vai saber Mr. Nice Guy, meu Deus. Enfim, mas e esses são os mais famosos e eles são da década de 90, né? O Arrebentando em Nova York é de 95 e 1997 o Mr. Nice Guy. Aí o que que aconteceu? Ele veio pra Hollywood, né? Veio, o Hollywood abriu o olho pra ele e disse: faz sucesso. Olha, Hollywood de olho na China, né? Desde Jack Chan, não é mesmo? E ele veio pra cá e, em 1999, ele fez um filme que você provavelmente vai saber de qual se trata agora dessa vez, muito embora, né? Se você não conhecia os filmes dele chineses, vai conhecer esse, que é o que deu a fama dele no Ocidente, né? No caso, que é A Hora do Rush.
E que, inclusive, ele não é a única coisa boa desse filme, porque o Chris Tucker é sensacional.
É verdade.
Esse eu lembro que eu assistia com gosto, assim, do início ao fim.
e virou uma franquia, né? Teve várias horas do Rush.
Teve três, mais especificamente.
É, e o que eu acho interessante é que eram filmes de ação protagonizados por dois não brancos, né? Um chinês e um homem negro, né? Então era interessante por isso, né?
Uma curiosidade aleatória sobre o Bruce Lee, no caso.
Que devia ter...
É que o Jack Chan foi dublê do Bruce Lee. Mas é que o Bruce Lee, a primeira atuação dele em Hollywood foi com um besouro verde. E ele usava máscara porque não podia protagonizar sendo asiático.
Ai, que uau, Hollywood. Ai, o que dizer, não é mesmo? Bom, mas aí vocês conhecem o Jack Chan provavelmente da franquia Hora do Rush. E depois de outros filmes também, que ele fez muitos filmes em Hollywood também, né? Após a Hora do Rush também.
Eu conheci ele do Terna de 2 bilhões de dólares.
Nossa, esse filme eu gosto. Ai, que legal. Que é tipo um remake do Homem de 1 milhão de dólares, né? Daquele clássico e tal. E que tem a menina do Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Ela é a companion dele, não é? Nesse
Jennifer
filme?
Jennifer Love Hewitt.
Que ícone.
E o ex-chefe dele, o dono do Terno, era o ator do Lucy Malfoy também.
E a outra moça que trabalhava na agência era a que queria roubar os filhotes do Beethoven no Beethoven 2.
Nossa! Em que buraco estamos, enfim, entrando?
O bom é que, assim, o reaproveitamento de atores, assim, da
tinha muito pouco ator nos anos 2000, né? Não é mesmo?
Vocês achando que a minha informação sobre o Bruce Lee era aleatória, né?
Não é aleatória, é fora de tempo. Você perdeu o time.
Mas eu queria voltar na Jennifer Love Hewitt, porque eu queria um episódio só sobre terror trash americano, pra gente poder falar da franquia Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, que é uma meu crocância Deus, de cretinice. Eu amo.
Foi a primeira vez que eu perdi o tono por causa de um filme de terror.
Ah, por favor, gente, me respeita. Vocês.
Eu era uma criança.
Eu só queria dizer que vocês todos conheceram Jackie Chan pelos filmes de Hollywood, mas eu conheci por esses filmes raiz lá da China, tá?
Olha!
Eu já me divertia antes, esses filmes de 95, 97, foi assim que eu conheci o menino Jackie Chan.
Bom, enfim, a fama dele o precede, ele fez mais de 100 filmes, e os 20 primeiros como dublê, né, mas depois, enfim, o cara tem uma, como chama, uma cinematografia? Uma discografia de DVDs, uma DVD-grafia. Uma filmografia, obrigado. Ele tem uma filmografia bastante extensa. Bom, mais alguns detalhes sobre a vida dele. Ele costumava dublar ele mesmo, né, nas versões em inglês dos filmes. Então, eu não estava tão errado lá em cima. Ele não dubla o desenho, mas ele dublava a si mesmo, né, na versão americana. O bicho possui uma estrela na calçada da fama, olha só. Galgou aí, né?
Mas até o Trump tem, né?
Ai.
Não quer dizer muita coisa, mas pelo menos a do Trump, de vez em quando alguém passa, dá uma retada.
E dados aqui alarmantes, em 2015, para você ter a noção do sucesso do Jack Chan, você aí, nerdzinho, que não assistia filme de ação, está dizendo, esses estão loucos, esse homem não fez sucesso nenhum na vida, vocês estão mentindo aí, só porque você só assistia anime e lia Senhor dos Anéis, e lia Tolkien. Em 2015, Jack Chan, ele mesmo, era o segundo ator mais bem pago de Hollywood, ele só perdia para quem? Ele mesmo, o Homem de Ferro, Robert Downey Jr. Então, calcule aí o sucesso que ele fez, né, em Hollywood, porque em 2015 o Robert Downey Jr. já estava no auge ali do protagonismo, né, da franquia lá da Marvel, não é verdade?
É que chegou no ponto em que o Jack Chan meio que desapareceu de Hollywood, mas ele ainda faz muito filme na China.
Uhum.
E por isso que ele continua sendo muito bem pago.
Ah, entendi. Bom, ele tem um currículo extenso, mas nem tudo é glória, não é? Vamos problematizar o Jack Chan, sim, porque afinal de contas ele é um homem cis, heterossexual, e só poderia ter feito merda, não é mesmo? Fez algumas merdas na sua vida.
Parece que ele não é tão Mr. Nice Guy assim, né?
Como todo bom homem cis, hétero.
Uma sociedade tão patriarcal como a chinesa, né? Que a gente, né?
Pois é. Em 2015, ele lançou uma autobiografia. Eu gosto, assim, porque apesar de tudo dele ter sido Chernobyl-íssimo, ele confessou tudo numa autobiografia, né? Então, não esperou o Exposed, né? Pra pedir desculpa e dizer que sofreu muito na infância. Pelo menos ele assumiu as merdas que fez, né? Em 2015, ele lançou a sua autobiografia lá na China, né? E essa autobiografia só chegou aqui em inglês, no Ocidente, em 2018, que é quando a gente fica sabendo que ele confessa que ele abusava de álcool, né? Ele tinha dependência de álcool, e a fama dele subiu a cabeça, ele fazia muita merda, né? Diz que chegava na loja de relógio, me dá todos os Rolex aí, jogava tudo no vassalitário. Mentira, eu tô inventando, essa última parte, mas a parte do Rolex, sim, ele chegou numa loja. Esbanjando, né? Comprando, batendo carro à torta e à direita. Chegou também até a confessar que ele agrediu o filho dele, né, que era criança na época, e isso aí é bem sério. Chegou a agredir uma vez o filho, empurrá-lo, jogá-lo contra a parede.
E a criança tinha 2 anos, detalhe.
Nossa, 2 anos, é pesadíssimo.
Assim, eu acho que não é justo bater em criança em nenhuma situação, mas aí mais, agrava mais ainda essa situação dele.
Sim, é porque, bom, ele assume que tinha um comportamento violento e explosivo, né, em casa também, até por causa do abuso do álcool e por causa da fama e do contexto que ele estava inserido, né, enfim. E aí, quando a gente falou lá do Miss, né, ele foi casado com a Miss Ásia, e com essa Miss Ásia ele teve uma filha, só que aí ele, durante o casamento, traiu a Miss Ásia, que eu vou dizer o nome dela.
É Joan Lin, não é?
Não, aqui tu escreveu. O ator também é pai de Eta NG, filha que teve com a vencedora da Miss Ásia de 1990,
Elaine Ling.
Enquanto já estava casado com a atual mulher, Joan Lin.
Joan Lin.
Então ele traiu a esposa com a Miss Ásia, Elaine, e teve uma filha com ela, né? Então ele tem um filho do casamento e tem um filho extraconjugal, do relacionamento extraconjugal. Super tóxico, né? E para completar a merda, essa filha dele, a Eta, né? Dele com a Miss, com a Elaine, ela, quando a autobiografia foi lançada nos Estados Unidos em 2018, ela veio a público revelar que os pais dela tinham expulsado ela de casa, a mãe dela no caso, e o pai também não acolheu o Jack, porque ela se declarou lésbica, né, e saiu de casa para morar com a parceira, e por isso ela foi expulsa. Então tem violência, alcoolismo e homofobia, é um feat maravilhoso.
Sim.
Embora o alcoolismo não seja, né, uma violência assim, por si, né, a doença, né? Não tô dizendo que todo alcoólatra é um Chernobyl, mas assim, é um fator agravante. E aí, então, temos aí, tá? Ele fez essas merdas, essas cagadas aí, e pra completar, a mãe da Eta, a Elaine, a Miss Ásia, quando ela saiu do... Porque ela veio a público num vídeo pra pedir ajuda, porque ela tava sem condições de arcar, inclusive, com a moradia, né? Ela tava sem casa. E a resposta da mãe dela foi: ué, minha filha, procure um emprego então, ao invés de ficar pedindo as coisas na internet.
Aqui tem meritocracia, né?
Pesadíssimo. Não sei como está a ETA hoje em dia, em 2020, mas ficou aí esse último. Esses foram os últimos escândalos, né, do Jack Chan na mídia. Essa questão aí da homofobia com a filha dele, né? Aparentemente ele não faz muito para ajudá-la também, né? Já que ela tá pedindo ajuda pela internet, né? É isso, gente. A gente aqui vai encerrar agora a parte sem spoilers. E a partir de agora, esteja avisado, né? Vamos falar da animação, As Aventuras de Jack Chan, com todos os spoilers. Se você continuar, é por sua conta e risco. Então vamos agora para destrinchar os plots, gente, aqui das aventuras de Jack Chan, né? O que que acontece nesse desenho maroto, né? A gente vai passar temporada por temporada agora. A primeira temporada é a temporada dos talismãs. Linear, né? Linear, super linear, exatamente. Vamos seguir a ordem cronológica dos acontecimentos que o desenho não ligou de seguir, não é mesmo? A gente vai fazer esse serviço para vocês aqui. A primeira temporada é a temporada dos talismãs, que é quando a gente é apresentado os personagens e os episódios giram em torno, cada um, de pegar os talismãs que tem um demônio, né, enclausurado numa estátua que precisa dos 12 talismãs, cada um deles estampado com estampa lindíssima, belíssima, super retrô, de um signo do horóscopo chinês. E temos o vilão da série, que é o Shendu, esse dragão que quer, porque ele quer retomar o seu corpo, né, tem que juntar os 12 talismãs, e ele fica sendo ajudado pelos seus capangas inúteis, né, que é o Valmon e aquele trio de patetas.
Eu amo não. Que o Shendu, ele é o fidioglota, né? Ele fala assim, todo
é verdade.
Tempo.
Ele é um não, dragão.
Eu adoro
mesmo?
Que o Capitão Black apresenta o Valmont como um grande vilão, uma pessoa super conectada, que tá envolvida em tudo quanto é crime, e ele tem três patetas de ajudante.
O Valmont não, é um
e,
completo
e ele
inútil.
Em si é, tipo, uma bosta, né?
Sim.
Mas é tipo o Poder do Chefão, que o grande padrinho tem três ajudantes só.
Mas são três ajudantes que trabalham bem. No caso dele, não, são três patetas.
Três patetas. E tipo assim, o quarto pateta, né, que depois vai virar a casaca, que é o Toru, né?
E tem aquele outro lado de musculoso de cabelo vermelho que eu não lembro o nome.
Que ele aparece aleatoriamente no meio e ninguém sabe o nome. Tipo, ok, chegou mais um cara.
Os três capangas eram o Fin, o Hatsu e o Shou. Eu não sei qual desses que era o gigante que apareceu depois.
Então, eu chamo de o ruivo, o de óculos e o feio.
O gigante é o tigre negro.
É, o tigre. Você chama o ruivo de óculos e o feio, eu chamo do feio, o feio e o feio.
Sim, todos são feios, mas a gente tem que dar uma diferenciada, né?
É que tem um que é mais feio, né?
Ai, tadinho. E aí, o plot todo gira em torno deles descobrirem onde ficam os talismãs mágicos, né? Todos eles envoltos aí na mitologia. Mitologia não, na astrologia. Mas, embora seja mitologia, né? Não, porque a astrologia vem dos astros e o horóscopo chinês não tem a ver com os astros, né? Não tem a ver com os animais, então não é astrologia, né? É horóscopo, mas não é astrologia, né?
Cadê o Pablo pra falar disso?
Ai, Pablo, vem aqui, senhora. Mas aí esses talismãs, cada um deles dá um poder, né? Cada um dos talismãs de um dos símbolos aí do signo do horóscopo chinês. E porque o Shendu quer todos os 12 pra retomar o seu corpo, né? De demônio. E o Jack não pode deixar isso acontecer. E ele é recrutado lá pela sessão 13 com o... Esqueci o nome do...
Capitão.
Do Rafael. O Capitão Black.
É Rafael. Exatamente.
O Rafael, Capitão Rafael. E aí, gente, vamos aqui para a checklist aqui dos talismãs, que é o mais divertido da temporada, né? Você ir descobrindo qual talismã dá qual poder, não é mesmo? Aí tem uns talismãs que são mais merda, uns que são mais fera e outros que meio assim, o que tem a ver, né? Aí temos o talismã da ovelha, que é um talismã completamente inútil.
Calma lá, senhora. A divergência.
Ele tem o poder da projeção astral. Você cai deitado onde você estiver e sua alma sai para passear. Qual é a utilidade,
Exatamente,
Guilherme?
Senhora. Olha só a utilidade dele. Primeiro, o seu corpo descansa enquanto você se diverte. Dois.
Sim.
Você não pode voar. Que é o mesmo que o talismã do galo. Três, você atravessa paredes. Quatro, você pode espionar as pessoas sem ninguém saber. Cinco, você pode garantir que a pessoa de quem você não gosta nunca mais tem uma noite de sono, porque você pode invadir o sonho dela e ficar acordando.
Meu Deus, mas
Fred
calma
Kruger.
Aqui.
Você Meu Deus, que mente mirabolante é essa,
Exatamente.
Guilherme? Pelo amor de Deus, eu tô com medo de você.
Mas assim, eu tenho um ponto. Ele falou que você pode descansar enquanto você se diverte. Mas a diversão tem a ver com os prazeres da carne. Como é que você vai sentir prazeres da carne sendo um espírito? Não vai.
Você vai estar flutuando por aí, Ale.
Mas tu entra no sonho dos outros, daí tu meio que tem ali uma experiência massa.
Ale, você deixa a TV ligada, vai dormir e fica ali assistindo que nem fantasminha.
Essa história de entrar no sonho dos outros eu acho que é o maior potencial. Mas enfim, vamos adiante que temos 12, isso é só o primeiro. Não.
Inclusive, ele tem esse... Eu só queria puxar mais esse, porque imagina um psicólogo com esse talismã, que, podendo fazer terapia dentro da cabeça da pessoa. No subconsciente.
Na merda que vai dar.
Tu foi longe, hein?
Eles fazem mais ou menos isso naquela série ruim do... Aquela série cyberpunk lá da Netflix.
Quem? Qual?
A Altered Carbon, que a mulher ela sofre uma violência... psicológica muito forte e fica quebrada, o cara entra no sonho dela pra arrumar.
Isso é Inception, né, gente? Bom,
mas viu só, eu disse que era um talismã muito eficiente.
Realmente, eu não tinha parado pra pensar no potencial dele. Mudei de ideia.
Assim, o fato de poder dormir a hora que eu quero, assim, só...
Já seria, né?
É, desligou meu corpo ali.
Agora, se o Pablo estivesse aqui, talvez ele explicasse, mas não fica claro pra mim, se vocês souberem também me falem, né? Da associação entre o poder do talismã e o signo que o representa, né? Porque eu não sei o que, que ovelha tem a ver com projeção astral.
Quem talvez nunca comprou carneirinho pra poder dormir?
Eu pensei nisso também.
Pode ser.
É a propaganda do Naldecon com as ovelhas.
Eita porra. Bom, vamos pro talismã do galo, que dá você a capacidade de voar.
E galinha
voar,
não voa.
Né? Que nem voar, né? É, eu acho engraçado que galo não voa, né? Podia ter qualquer ave nesse talismã, o galo
não voa. Não, outro ponto importante é que ele também dá o poder da telecinese, só que ninguém usa o bastante pra desenvolver essa parte.
Como assim, telecinese? De onde você tá treinando isso?
Sim, quando a pessoa fica por mais tempo, tanto que a gente, quando ela engole, as coisas começam a flutuar ao redor dela, só que ela não consegue aprender a controlar.
Então é só engolir, é tipo um sorrisal.
É, foi mais uma sopa.
Não, porque até sem ser a Jade com ele no estômago, outros personagens usaram pra levitar coisas.
Ah, então você pode levitar não só a si próprio, na sua própria autonomia, mas também as coisas em seu redor. Isso. Bom, achei que tem mais coisa. Achei mais legal agora do que só flutuar. Temos o talismã do touro, que dá super força, você se vira o incrível Hulk. Todo mundo acha esse talismã legal, eu acho só... É, sabe, super força, é super estimado.
Eu ia dar...
Eu queria ter ele.
É, dá pra fazer um estrago com ele.
Temos o talismã da serpente, que esse sim tem uma utilidade legal, embora eu ache que agora ele perde um pouco em potencial diante da perspectiva que o Guilherme nos trouxe, não é mesmo? Do talismã da ovelha, o talismã da serpente que te torna invisível, eu achei que perdeu aqui a legalidade.
Mas é que diferente, né? Porque um você é meio espírito e o outro você é não algo físico.
Sim, é, mas o meu problema é eu posso ficar invisível, mas ainda sou tangível. Então as pessoas podem me descobrir, ainda eu posso morrer, né?
É, o da OVD é melhor, realmente.
Agora sim, se você quiser roubar alguma coisa, aí sim, ele é o mais eficiente.
Sim, portanto é que
o plot calor não pega ele. Né?
Qual, Rafael?
Visão de calor não pegaria ele, por exemplo?
Pegaria, porque a pessoa só fica invisível, né? Não fica incalorável.
Mas assim. O fato mais legal desse talismã é que ele estava na floresta amazônica. Então, são as nossas cobras.
Não, ele estava no museu.
Não, esse é o ponto da falta de linearidade. Porque a segunda temporada é de episódios que se passam no meio da primeira. É uma bagunça essas duas primeiras temporadas.
Bom, é, eu realmente não fui. Eu só lembro do plot que veio a Viper, né, roubar o talismã. E
é que assim, na segunda temporada mostra como eles foram pra Floresta Amazônica pra encontrar esse talismã, e aí eles tiveram que evitar que um outro canal mal que tinha contratado o Jack por algum motivo meio estranho roubasse, e aí esse talismã foi parar no museu. E aí eles tinham que roubar no museu.
Continuidade branca.
Eu realmente queria que alguém organizasse esses episódios. Se eles têm disponibilidade para fazer a história linear das duas primeiras temporadas, eu agradeceria muito.
Pedimos um remake, é isso, Guilherme? Pedimos.
Não, é só para reorganizar mesmo. É uma reorganização de ordem, só isso.
Ah, é? Tá, bom. Próximo
e remake talismã... nunca vai ter, porque já tem uma série nova do Jack Chan.
Ah, é? Já tem? Animada?
É, mais ou menos.
É, bom, a JG, All New Jack Chan Adventures.
Nossa, tem isso aonde, gente? Pelo amor de Deus.
Na China.
Ah, tá bom. Por isso que eu não conheço. Bom, talismã do coelho, o próximo signo chinês aqui, ele... Isso aí eu vejo uma relação, porque os coelhos são muito ligeirinhos, né? A fama dele, né? Dá super velocidade pra você.
Esse
pra
eu
tudo,
usaria.
Né?
Pra tudo. Se você tem ejaculação precoce, tá aí uma boa, né?
Mas é uma ejaculação precoce.
Não, perdão, se você tem ejaculação retardatária, não precoce, perdão.
Tá,
se você tem ejaculação precoce, evite o coelho.
Eu usaria pra chegar rápido nos lugares e não pegar trânsito.
É verdade. Mas será que cansa?
Que a gente ia correr de verdade.
A pessoa cansa. Tipo assim, voar e ter super velocidade, eu acho que não compensa, porque mesmo assim você cansa, entendeu?
Mas eu acho
teleporte é muito melhor.
É melhor, mas não inventaram.
Não tem. Assim, podia entre... ser o talismã do tigre, né? Pra não ser aquela coisa inútil, mas não é.
Entre ir pros lugares na velocidade que eu já vou e ir muito rápido cansando a mesma coisa, eu prefiro ir muito rápido.
Olha, aí eu adoro esses dilemas. O talismã do galo com o talismã do coelho, e aí eu voaria muito rápido. Aí sim seria mais divertido. Sim,
e mais do cachorro.
A dúvida que fica é se daria pra deixar as outras coisas rápidas.
Eu acho que não. Não vemos exemplo, vemos?
Vemos sim, tem um episódio que eles usam num ônibus espacial pra ele ir muito rápido pra lua.
Física, né?
Tem outro em que quando tá dentro do coelho, ela encosta no carro e o carro vai muito rápido. E acaba batendo lá,
então podemos deduzir que os talismãs eles atribuem suas capacidades também a outrem, não só a quem tá pegando, né? Tem o talismã do dragão, que é o signo mais foda do chinês, tudo quer ser do dragão, todo mundo quer nascer no ano do dragão, e ele tem um poder mais paia, que é você dar Hadouken, sabe? Eu acho completamente inútil você dar Hadouken.
Mas eu queria.
É tipo isso.
Guilherme incendiário. Eu acho chatíssimo. Você fica soltando fogo pelos punhos, não é? Achei.
Até que a nação do fogo atacou, não
até
é?
Que isso é, você vira um dobrador de fogo, né?
Mas ele
assim,
ajuda a explicar.
Eu acho ele complicado, eu acho. Mas eu queria. Mas assim, dá vontade? Dá.
Ele ajuda a explicar um pouquinho por que o Shendu é o vilão, porque é um dos poderes mais violentos.
É que no final a gente descobre que são os 12 atributos do Shendu, né? Também assim, que ele precisa para ter os seus poderes restaurados. Temos o talismã do rato, outro completamente inútil, porém divertido, porque tem um potencial aí de potencial de marotagem, né? Mesmo o talismã do rato, ele anima objetos inanimados.
Imagina.
E eu estou sim pensando em pornografia. Sim.
Eu pensei em parkoura, poxa.
Eu pensei em colocar, sei lá, o aspirador para aspirar a casa sozinho.
Eu pensei, sabe aquele coelhinho que suga o clítoris? Coloque um talismã de rato nele.
O problema é que você coloca no aspirador o negócio, ele vai falar, por que eu tô atrapalhando pra você?
Ele ganha com o
aí. Não, aí tu usa o talismã do dragão pra dizer por isso?
Nossa, que pedagogia. Nossa. Ótima.
Vocês são péssimos.
Eu tenho a mente muito suja, eu só penso em aplicabilidades para sex toys. Próximo.
Eu tenho certeza que deve ter algum japonês que já escreveu isso.
Deve, uma fanfic chinesa, né?
Ou chinesa, nesse caso.
Alô, Gabriel!
Gabriel, olha aí, Gabriel. O talismã do cavalo é um talismã muito necessário neste ano de 2020, porque ele traz o quê? A cura, né? Então precisamos do talismã do cavalo, embora no desenho, pelo menos no episódio, é só para desempedrar os povos que estavam ficando de estalta.
Na verdade ele cura qualquer coisa, mas nesse caso foi o Jack Chan virando pedra mesmo.
Ele cura você das suas doenças, tudo, suas maldições. E aí vem em seguida, logo em seguida, para tornar o cavalo irrelevante, o talismã do cachorro, que dá você a imortalidade. Então, pra que cavalo? Você tem um cachorro, não é mesmo?
E ele te dá uma saúde de ferro também, porque o tio usa e tá jovenzinho, né?
Todo maroto lá, dá uma vitalidade a você. Eu acho o talismã do cachorro o mais roubado. Acho injusto, inclusive.
Mas no final do dia ele bem que queria o talismã do cavalo pra curar a dor nas costas, que ficou depois de ele abusar do talismã do cachorro.
Ai, a lombar. Aí temos o talismã do porco, que é tão inútil quanto o do dragão, correndo o risco de ser mais inútil, porque ele pode lhe incapacitar visualmente enquanto está usando, né? Porque você solta raio pelos olhos, e eu não vejo muita utilidade para isso. É você, sabe, o talismã do dragão você vira um dobrador de fogo, o talismã do porco você vira o ciclope do X-Men, não vejo vantagem.
Porém, queria.
Tem um óculos, né?
Não, você não precisa do óculos, essa parte boa.
Não, é verdade, você controla, né?
E você não tem todos os problemas de ser o ciclope.
Porque é um saco, né? Puta personagem chato, o Scott.
E esse talismã ressignifica aquela frase: se olhares pudessem matar.
Vocês diriam que esse porco é um porco chauvinista, porque ele mata pessoa. E aí, temos agora o talismã mais inútil, que eu fiquei muito fulo da vida, porque é o meu signo chinês, o talismã do tigre, que ele torna você um completo inútil, porque ele faz você perder a capacidade de tomar decisões, porque ele separa o bem do mal. É o talismã do yin yang, entendeu? Ele separa o seu lado bom do seu lado mal.
Não é bem isso. Ele separou porque o talismã quebrou por causa da tentadura do velho.
Mas qual é, então, o poder real?
É o equilíbrio espiritual, que é mais inútil ainda, porque...
Sim, porque ele com certeza ajuda muito o Shindu.
Não é?
Ele é muito equilibrado.
Muito, muito equilibrado.
Então, exatamente. Ele tá ranzinza porque ele tá sem esse talismã.
faz todo sentido.
Entendi. Nossa, eu fiquei muito puto com o talismã do tigre. Poxa. Mas sendo que ele é o talismã mais bonito, né? Porque ele tem dois tigrezinhos, assim, um preto e um branco, né? É meio mais estilizado do que os outros, né? Pelo que eu me lembro.
Claramente quem desenhou os talismãs era do...
Sim, claramente.
Usou uns riscos, assim.
É só uns riscos, um rabisco.
Faz de conta que aqui é um, sei lá, um dragão.
Uhum. E o talismã do macaco. Esse eu acho divertido também. Ele transforma você nos animais, entendeu? É o talismã eco-friendly. É pra você ter empatia com o reino animal. Você pode se transformar em qualquer animal.
Que num dia ruim, uma pessoa com ele poderia entrar no Congresso Nacional e fazer aquela cena da Convenção das Bruxas.
Nossa, Guilherme. Olha. Estou chocada com a sua criatividade. Eu me transformo. Vocês se transformariam em que animais, assim, mais frequentemente? Eu me transformaria em peixes.
Eu pensando nos animais que eu transformaria as outras pessoas, mas eu gosto de ser humano.
Mas pode. Esse também se aplica aos outros. Bom, enfim.
Na teoria,
sim, né?
Eu tô super pensativa sobre qual animal que eu me transformaria.
Talvez um animal aquático pra saber como é ficar, tipo, embaixo d'água por baixo.
Eu também, Gui, eu pensei a mesma coisa, porque eu acho que os animais aquáticos são subestimados, entendeu? São desvalorizados, eu acho.
Eu ia virar um pinguim só pela zoeira.
pinguim de mal. É verdade.
Cara,
você não desconfia de um pinguim numa festa rigor, não é mesmo?
Eu acho que eu ia virar um pet, assim, cachorro ou gato, porque eu ia comer, dormir o dia todo.
É, tem que ser um gato. Ligada. Aí de noite você sai... tem um anime pra tudo na vida, não é mesmo?
A mulher vira um gato pra poder ficar com o garoto que ela gosta.
Nossa, japoneses.
Meu Deus. Alô, bom, comunidade furry.
Furry. É, como o Pablo não tá aqui, eu vou substituí-lo, um remendo, né? Mas temos que trazer a informação aqui da mitologia chinesa que envolve o seu horóscopo, não é mesmo? O horóscopo chinês, ele é diferente do horóscopo ocidental porque ele é orientado pelo ano que você nasceu, não pela data, não é pelo mês, né? Então são 12 animais e você faz parte daquele signo do horóscopo de acordo com o ano que você nasceu, não com o mês. Então, são ciclos de 12 anos que eles contam, não os de 12 meses. Não é verdade? Sem falar que o calendário da China não é o mesmo calendário que a gente usa, o calendário gregoriano que usamos aqui no Ocidente. Eles já estão no futuro lá, né, na China. E aí, tem assim, a treta é, você tem que se planejar, né, pra nascer no signo que você, pra você ter o filho que você quer, nascer no ano do signo que você quer, porque tem uns signos mais valorizados, outros não. O ano do dragão é sempre mais celebrado na China, né, o ano, quando é o ano regido pelo dragão, porque o dragão é o animal mais foda, inclusive é o animal mítico do horóscopo, né, porque todos os outros são animais comuns.
O dragão é o símbolo da família real chinesa, uma coisa assim, eu lembro que até por causa do Mulan, eles não gostavam que tinha o dragão, porque ele era um símbolo religioso muito forte.
Sim. É, ele é o símbolo da China, inclusive, né, também, o dragão. É meio que o animal mítico que simboliza a nação.
Tem um anime, que é Fruits Basket, o nome, que...
Meu Deus, basicamente... onde estamos indo, Fruits
Não,
Basket?
Que ano é legal. É legalzinho.
Não, eu sei, eu conheço, é porque foi muito Sim. obscuro. Otaku, anos 2000 mesmo.
E tu viu a representação do dragão lá?
Não me lembro.
É um cavalo marinho.
Ah! Ai, gente. Olha, sem nem o que dizer. É, mas tem uma lenda, né? Porque os signos do horóscopo ocidental aqui, eles são todos baseados em mitos gregos, né? Greco-romanos. O horóscopo chinês, ele é baseado na própria mitologia da China, que tem a ver com o budismo e tal. Diz que, né, o Buda foi fazer uma festa e convidou todos os animais. E aí eu acho essa história uma história assim de tolerância, né? Porque ele convidou todos os animais da Terra, mas só foram 12. E o Buda...
É que os outros foram para a Arca de Noé.
Nossa, que mistura. E aí ele recebeu, ele foi assim, completamente, recebeu um ghosting de toda a fauna mundial, só esses 12 apareceram, e porque esses 12 tiveram a decência de comparecer, ele disse, pois agora eu vou botar vocês aqui no horóscopo aqui, vou homenagear vocês, para vocês serem animais sagrados, só para vocês humilharem todos os outros animais que não compareceram. Não, isso é mentira, sou eu inventando, né? O Buda é muito mais clássico do que eu. Inclusive, se tem uma pessoa com menos vocação para Buda, sou eu. Mas o que importa é que a ordem de chegada dos animais é o que determina a ordem, né, dos anos, né, de cada animal do horóscopo. Então, Alessandra, você pode recitar para nós em que ordem os animais chegaram na festa? Porque nem todo mundo foi pontual.
Os animais que compareceram à festa de Buda foram, respectivamente, o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a serpente, o cavalo, a cabra, o galo, macaco, cão e o porco. O
porco foi o último.
Vocês lembram de um desenho que passava na SBT, Band, algum desses canais, não Globo, vamos dizer, que era um desenho de umas gatas na China, sei lá, 1900, 1800?
Ságua, a gatinha siamesa.
Meu Deus, pra onde é que estamos indo aqui?
Mas tem um episódio que eles explicavam o horóscopo e era uma corrida entre os animais. O rato era o primeiro porque ele subia no focinho do...
Do boi, exatamente.
Do boi e ia até a chegada. E o porco, né?
O porco nem aí, né?
Inclusive, em Fruits Basket fala disso também, dessa mesma história do focinho. E que o gato não tá no horóscopo porque o rato enganou ele dizendo que era em outro dia.
É porque cada a ordem, a gente tá recitando a ordem, não vamos falar completamente assim de cada um, porque a ordem que cada animal chega, inclusive, é o que vai atribuir, o que vai dar os atributos de cada um dos signos, né? Então o rato, quem nasce no signo sob o signo do rato, essa personalidade esperta e inventiva, porque trapaceou na corrida dos animais, né, para chegar primeiro, subiu no focinho do boi e chegou na frente do boi, entendeu? Então, aí, de acordo com a ordem que eles chegaram, e o que cada animal fez para chegar lá é que dá a sua característica aí da sua personalidade. Eu sou do signo de tigre, quero saber de vocês aqui, qual é o signo de vocês? Qual é o seu, Ale?
Ai, eu fico muito triste, porque eu sou galo.
Galo. Galo é um time aqui da Paraíba, né? E eu acho que Minas Gerais também, né?
Exatamente.
Então você flutua, eu só sou bem equilibrado, como vocês podem ver nos 100 episódios de Estação, né? Uma pessoa bastante equilibrada.
Ou talvez você já tenha se dividido, Sidney.
Eu acho que eu tô só o lado ruim, amigo. Meu lado bom se perdeu. Não sei onde está. Alguém acha, por favor.
Provavelmente tá amarrado no teu armário, mas
eu acho que fui eu mesmo que amarrei, inclusive, né? Fala o seu, Gui.
O meu é o macaco.
Olha, você se transforma em animais. Você seria que animal, Guilherme? Só pode ir um.
Já que eu vou ficar no macaco, fica com o macaco, mas...
já que eu tô aqui, vou num primata, que é mais fácil.
Manter os polegares opositores.
Uhum. E o cérebro... Como é na Ilha das Flores? Polegares opositores e um cérebro telencéfalo. Um negócio assim. Rafael, qual é o seu signo chinês?
O porco.
Ah, você foi por último. E você solta raio pelos olhos.
Okay. Eu solto a raio pelos olhos. E eu tinha muito... Eu me sentia mal de ser porco. Tinha um negócio do porco ser gordo, de ser sujo. Já passou.
Na verdade, acho que o Pablo chegou a comentar sobre isso em algum episódio passado, que o porco ele acaba sendo mal visto pelos chineses. Tanto que na China tem muita cesariana marcada ali para as vésperas do ano novo, quando é o ano do porco.
Para não nascer no porco.
E por muito tempo, eu falava que era o javali. Porque eu vi em algum lugar traduzido como javali.
Em alguns lugares.
Senhor porco! E falando sobre times, né? Porco é Palmeiras, Deus.
É o Palmeiras, é verdade.
E eu sou corintiano.
Eita, a rixa. Mas falando em javali, eu lembrei agora que na temporada 3 de Digimon, Digimon Tamers, que é a melhor temporada de Digimon,
eles lutam contra... Mas que tenha dado pesadelos alguns.
Exatamente. Eu acho que é por isso que é tão legal. Eles lutam contra Digimons que representam os signos chineses, e o Digimon, que é o signo do porco, é um javali, não é um porco.
Em vários lugares representam com o javali, eu acho. Acho maneiro.
Legal. E o seu, Franco?
Eu sou o cavalo.
Ai, ô Franco, faça alguma coisa, Franco. Outubro, dezembro de 2020, ainda não temos vacina.
O legal é que eu, nos joguinhos que eu jogo de healer. Então,
olha. E será que cavalo? Será que o signo do cavalo tem a ver com isso também? Não sei. É porque a gente. Se o Paulo estivesse aqui, certamente ele nos diria, né? Se existe alguma correlação.
Mas não, o signo do cavalo tem a ver com renovação.
Ah, é?
Não sei, eu li que é muito elegante. Não
vi
muito disso.
Então não combina com você, né, Franco?
Exatamente. Não tem escrito biscoito.
Oh, meu Deus.
No site que eu achei aqui de horóscopo, fala que os nativos sob o signo de cavalo não primam pela fidelidade.
Trouble in Paradise. O casal está ameaçado.
Não, porque não mono, então.
Ah, tá vendo? Já evitaram aí a maldição do horóscopo. Muito bem, precavidos aí. Bom, vale mencionar numa nota final aqui, a gente tá muito tempo dedicado à primeira temporada, porque são os talismãs que são as coisas mais icônicas, né? O que a gente mais lembra. Os talismãs ficaram tão icônicos que eles aparecem ao longo de todas as temporadas, né? Eles usam para fazer algumas coisas, quando eles resgatam todos, né? Eles viram recursivos, assim, né? Eles vão e voltam. Tanto é que tem outra temporada que é baseada neles também, de novo, a terceira. Mas antes vamos falar da segunda temporada do desenho. O que aconteceu? O Shindo tá humilhado porque não conseguiu os talismãs, né? E aí ele volta pro inferno. Volta pro mundo dos espíritos, e aí a gente descobre que tem 8 espíritos. E ele dá um jeito aí de...
Não, e os espíritos são irmãos.
Irmãos, é exatamente. Exato.
Então, mas ele voltou. Ele voltou porque a Jade tinha explodido ele com o talismã do dragão mesmo.
Olha aí, o veneno... Como é? O feitiço virou contra a dose do veneno. Aquelas que misturam as coisas.
Aí, no caso, o espírito dele foi mandado pra essa dimensão dos demônios, onde estavam os irmãos dele.
E esses demônios são demônios milenares, baseados também em mitologia chinesa. Cada um tem um elemento assim, guia, e cada um foi preso no mundo espiritual por um grande, como chama, gente? Foi um guerreiro, né, lendário, e usando um objeto. E aí, de vez em quando, eles vão ter que devolver pro inferno esses demônios, cada um, e para isso a gente tem que achar esses objetos que esses guerreiros usaram. E aí a gente é apresentado a caixa Panku, que nada mais é do que um cubo mágico oriental, não é verdade? Baseado no I Ching, tem aqueles tracinhos lá do I Ching, que também, se o Pablo tivesse aqui, ele explicaria para nós o I Ching e os tracinhos lá. E é como o tio descobre a localização dos objetos mágicos para... mandar de retro esses satanazes.
É um cubo mágico que abre portais pro inferno.
Uhum. E ele não é cúbico, ele é como é essa forma sólida? Losango é o plano, né?
Hexagonal, octagonal.
Eu acho que não é. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. É decahexagonal.
É um D16.
É um D16, exatamente.
E tem duas diferenças na abertura da segunda temporada que o fugiu o nome.
O que? O Jack Chan, tio?
Não, o que vira bonzinho.
O Toru.
O Toru, ele para de aparecer como tomando o soco final e vira amigo.
Uhum.
E a Jade, em vez de estar arremessando que nem uma moeda, um dos talismãs, ela tá mexendo com a caixa.
As temporadas vão se ajustando de acordo com o tema, né? Então vamos aqui à checklist dos demônios, escolha o seu, qual demônio você é. Temos primeiro, o único que eu vou saber pronunciar, depois o Franco vai me ajudar, é o Shendu, que a gente já conheceu na primeira temporada, ele é um desses 8 demônios. Ele é o demônio do fogo, né? O que tem o fogo no rabo.
Um Charmander.
E raio nos olhos.
Ele tem todos os poderes de todos os 12 talismãs, né? E como é que ele volta pra volta pro inferno. Eu tô falando inferno, mas não existe isso, né, na mitologia chinesa. Eu tô só sendo eurocêntrico aqui, muito isso, colonizado.
Mas porque como são demônios, a gente logo leva a crer que...
Associa, né? Mas porque eles são demônios per si também, né? Eles são seres míticos que dominam elementos da natureza, mas que são caóticos.
E aí, na hora de traduzir, eles colocaram demônios. O que demônios, deixa muito legal uma mãe entrar na sala... E ver os filhos assistindo o desenho e aí começa a falar de demônio.
É, pelo menos estão lutando contra os demônios, né? Não é que nem Dragon Ball, que todo mundo gritava Satan, Satan.
Esse episódio é icônico. Mas o Shendu, ele foi derrotado ali pelo aquele guerreiro lá no passado. É o objeto que eles têm que recuperar pra derrotar o Shendu, pra devolver ele lá pra ir de retro. É uma espada, olha só.
Não é nem recuperar a espada, é só pegar uma espada qualquer, porque eles fazem isso pegando objetos qualquer, assim. Ah, tem um tambor aqui, vamos usar esse aqui mesmo.
E é esse o episódio que, eles usam simbolicamente, né, os objetos, né? Eles têm que encontrar o portal e o tio tem que fazer o Mobugai Vegetal, usar o Baiacu para encantar o objeto e abrir o portal para eles entrarem nesse portal, né? Que cada um só pode entrar de volta no portal que estão como é? Eles estão espalhados ao longo do mundo.
O interessante do portal do Shendu é que é um episódio em que, além de banir o Shendu, é o episódio em que a Jade sai do mundo dos demônios. Porque ela tava presa lá, só dá para sair uma criatura por cada portal. E aí, enquanto os demônios estavam ali se matando pra ver quem ia sair pelo portal do Shendu, a Jade vazou, porque ela tinha ido pra lá meio que carregada no portal da Demônio d'Água.
Próximo demônio, Franco.
Próximo demônio é Daigi, o demônio da Terra.
E com o que ele... Eu acho...
É uma flor.
Uma flor, ele causa terremotos, né? Mas é uma florzinha.
É uma flor e tem que ter um cabelo de fêmea ao redor, que foi algo que na tradução deve ter se perdido, porque o tio quis dizer que tipo, tinha que ser o fio de uma ovelha, e a gente pegou um fio de cabelo dela, e aí ao invés de banir o demônio, soltava Hadouken também.
Diz muito sobre a personalidade da gente, não é mesmo? Próximo demônio.
Próximo demônio. Bai Tsa, o demônio da água.
É a demônio, né? Não é uma moça?
Eu acho que é uma menina.
Não.
Aqui na porta.
É a demônio.
É a demônio. E ela foi banida com uma flauta. Eu achei, sei lá, sui generis, né? Um demônio da água ser derrotado com uma flauta.
É porque o som se propaga mais rápido na água.
Como assim, então, você tá tirando isso?
É real, ele se propaga mais rápido.
É na terra que se propaga mais rápido, não na
água. Não, a gente não consegue ouvir debaixo d'água justamente porque é rápido demais e a gente não consegue ouvir.
Mas o Legolas colocava o ouvido na terra.
A fonte.
Tá bom, Tolkien.
Bom, então quanto mais sólido, mais o som se propaga. É isso que vocês estão dizendo?
Ela tá... Essa demônia, ela também foi a rainha de Atlantis, de alguma forma. E quando ela voltou pro nosso mundo, ela foi a que durou mais tempo, 2 episódios, e ela tentou afundar tanto Nova York quanto Roma.
Bom, vamos ao próximo demônio.
Próximo demônio é Chao Fung, é um demônio gigante em forma de sapo. E só diz isso.
Ele é o demônio do vento.
Ah, o demônio do vento.
É o leque. O objeto que eles têm que usar é um leque, né? Aí sim faz sentido, faz meu sentido querido.
Agora. Uhum.
Esse episódio é maravilhoso, porque essa turma toda tem que ir pra cadeia pra abrir o portal dele e o Jack vai também. E o Jack tem um código secreto pra sair da prisão, que ele liga pra sessão 13, fala o código. E aí eles vão lá libertar ele. O que que dá errado? O Capitão Black tá falando de demônio à torto e direito, manda ele pra terapia e não tem ninguém lá pra validar o código.
Oh, Jesus. São as nossas mães, né? Ouvindo a gente assistindo o demônio, né?
O legal é que o código é chinchila e a Jade, ela transforma o Jack em chinchila pra transportar ele mais fácil.
Bonitinho. Bom, vamos para o próximo, Franco.
O próximo é Chanzu, o demônio do trovão.
É o Pikachu.
Ele chega e fala, hoje eu sou trovão.
Nossa, que cretino. Aí eu acho engraçado.
Esse é o episódio que o Jack Chan quase vira uma estrela de Hollywood.
É verdade, esse episódio é... Eu não gosto muito dele, não.
Nossa, mas você falando, parecia que você amava. Acho engraçado que esse demônio é vencido com castanholas. Eu fiquei, ué, o trovão com castanholas. Não entendo um pouco direito, mas enfim.
Não faz sentido.
É que o tambor já tava ocupado.
E o melhor é o tio, ele pede na lojinha. Ele vai numa loja em Chinatown e pede os ingredientes tudo lá. Pega tudo. Uhum. Ele pede umas castanholas, assim, em Chinatown.
Eu fico pensando que guerreiro antiquíssimo chinês usava castanholas, gente. Era um imigrado espanhol que tava na China, eu tava passando? Não sei. Bom, mas vamos pro próximo, Frank.
O próximo é Pocon, é a demônia da montanha.
Ela é gigantona. E ela é derrotada com um tambor, não é isso?
E ela come humanos, Zeca.
E ela luta, gente, contra um exército de Jades.
Tá, gente, esse episódio em que a Jade começa a brincar de magia, porque ela ficou com inveja que o tio resolveu ensinar o Toru, e ela sai fazendo cópias de tudo, inclusive dela mesma. E aí
e ela
sempre
faz
acontece.
Como cópias de si mesma?
Ela fez magia pra fazer cópia de um vaso e depois ela fez cópia dela mesma pra que ela ficasse pra trás enquanto ela ia atrás do Jack.
Mas...
E aí o que aconteceu é o que sempre acontece quando um personagem faz um clone de si mesmo, que é os dois vão fazer o que o original queria fazer.
É que a Jade faz, o clone da Jade faz com ela o que ela faz com todo mundo. Que é não ouvir o que é dito.
Parece que o jogo virou, não é mesmo, querida? Bom, e esse demônio gosta de comer, vamos devorar. Teu medo. Próximo demônio, Franco.
O próximo demônio é Solan, o demônio da lua.
É o Sailor Moon.
Exatamente, com quatro bracinhos e uma língua pra fora.
Ele tem um poder mais legal, né? Que é manipular a gravidade, muito poderoso. Até porque tem a ver com a Lua, né? Que está na órbita gravitacional da Terra. Achei científico.
E muda as marés.
Muda as marés.
Se a Lua,
né,
toca no mar, ela pode...
Obrigado! Usar. Momento Sandy Júnior, patrocinado por Alê Santos. Alê Matheus. Alê Santos,
e esse
podcast,
é o episódio,
desculpa,
que, tipo assim, só o Jack Chan e os Velozes e Furiosos, que é eles foram pro espaço.
Esse demônio, ele também é derrotado com uma flor, dessa vez uma flor de lótus. Não é a seita secreta do Avatar.
É nesse episódio que o Jack Chan, ele... escala um foguete que tá voando e quando o foguete chega no espaço, ele fica do lado de fora por algum tempo e ele só bota a mão na garganta pra indicar estou sem ar, e daí entra. Eu lembro nitidamente disso porque eu era criança e eu olhei pra isso e pensei, meu Deus, que absurdo.
Que mentira! Meu
Deus. Aí forçou, né? Pode ter talismã que dá poder, pode ter
não
os demônios.
Pode ter um demônio que mora na Lua, só não pode sair.
Não pode ter isso.
Tá, não pode respirar onde não tem oxigênio.
Não, e ainda por cima, quando ele chega lá dentro, a Jade já tá lá porque ela foi com o talismã do coelho. Eles saem brigando com o pessoal ali do Valmont e eles descobrem que o macaco tá dirigindo o foguete.
Era o Gui.
Aí é muito engraçado, gente. Só lembrar é divertido, só lembrar. Bom, e o último demônio, Franco?
O último demônio é... Ai, esse é difícil. É que tem HSI. Como é que pronuncia isso? Si.
Eu acho que é Xi. Si.
Não, é que...
É tipo um espirro.
Saúde. Eu vou falar só Si, tá? E o H é mudo. Siwu, o demônio Xiu. Do céu.
Demônio do céu, o que eu não entendo um pouco direito, que é você ser do céu, né?
Ah, é tipo.
Esse é o demônio que perde o rabo.
É o quê?
Literalmente, a Jade, ela fecha a porta no rabo dele e ele larga o rabo pra trás, que nem uma lagartixa. E aí depois ele ficou o tempo inteiro querendo pegar o rabo dele de volta. Coitado. Essa é a história dele. Aí ele passa por um humano, ele vai pra escola da Jade pra fazer amizade com ela, pra poder entrar na loja pra pegar o rabo.
Síndrome do membro fantasma, né, gente?
Ai, gente, é tudo muito engraçado quando a gente conta, muito divertido. Enfim, esse aí é o plot da segunda temporada, escolha seu demônio, o demônio favorito, e vá atanasar a Jade. Vamos para a terceira temporada. Bom, na terceira temporada as coisas são um pouco mais simples, né? Porque agora o que acontece? O Shendu tá falido, né? Morta com farofa, né? Lá no mundo dos demônios. E ele não pode fazer nada.
O doido aí, é que desde a segunda temporada a gente descobre que o Shendu, na real, é só um vermezinho.
É só um bostinho, né?
É.
Uhum. Aí tem o Dao Long Hong.
Dao Long.
Que eu não lembro. Dao Long.
Dao Long Wong. Ele era um vilão mais velho. Ele é geralmente um inimigo do tio. Ele é um mago poderoso. E ele era um vilão que aparecia nas temporadas anteriores quando os personagens principais viajavam para a Ásia. E aí, nessa temporada, ele que foi para os Estados Unidos porque ele queria roubar os talismãs da Sessão 13.
E aí deu merda porque, por algum motivo, no que eu não vou lembrar também, o poder dos talismãs foi disperso. E aí cada poder do talismã entrou num bichinho, num animalzinho. Os animaizinhos subiram de dois em dois. E aí eles vão ter que procurar, né, os animais, né?
O que aconteceu foi o seguinte, é que a Sessão 13, ele é um local tão secreto e seguro quanto outros que a gente já mencionou antes. É o lugar mais seguro do mundo. E assim, é a casa da mãe Joana, todo mundo entra.
Sim, é verdade.
Aí o Dalong entrou lá pra roubar o talismã, os três patetas do Valmon também estavam lá por algum motivo. E aí, nessa festa toda, eles tentando pegar os talismãs, a Jade, se eu não me engano, ela destrói os talismãs pra que eles não vão pro Valmon e aonde os poderes se dispersam.
Mais uma coisa, culpa da Jade.
Não.
E aí eles têm que recuperar os animais. É quando aí eles, bom, eles vão procurar e tem os animais, e os animais têm os poderes, né, do seu talismã e tal. E são altas confusões e várias atrapalhadas. Eu só tô tentando lembrar porque dragões não existem. Onde foi parar o poder do dragão? Quem me lembra?
Nesse caso, o poder ele ficou vagando pelo mundo porque o último dragão seria o Shendu. E aí é onde o Shendu do mundo dos espíritos se comunica com o Dao Long e faz com que o Dao Long meio que faça uma... tipo assim, a gente não fala mais disso, mas houve um renascimento de um vilão em uma outra obra que foi algo parecido. Ele basicamente fez o bebê satânico que cresceu muito rápido e virou o Shendu grandão.
Guilherme, pode dizer, Guilherme. Ele fez o Voldemort, fez um corpo novo pro
uma Shendu. Obra de Vocês Sabem Quem.
De Vocês Sabem Quem. Enfim, mas eu acho engraçado que é nessa temporada que temos dois ícones, que é o galo e o porco, né? Que eles ficam muito brothers um do outro, não é isso?
Olha, eu é a única diria cena que é um romance, eles são um casal.
Nossa, Guilherme, isso interespécies, será que pode? Você falou o quê, Rafael?
É a única cena que eu lembro dessa temporada. O porco tá voando, soltando raio com o galo nas costas dele.
É verdade, lembrei. Ai, que ótimo.
Cara, que
o galo em cima do porco e o porco soltando raio pra tudo que é lá.
Olha
que casal, né?
Queria tanto um spin-off das aventuras do porco e o galo.
A gente fala dele já, inclusive eles têm nome. E aí ficam os poderes do talismãs nos animais mesmo, né? Bom, mas essa é mais simples, mas daí vocês tiram a relevância dos talismãs, porque aí eles fizeram toda uma nova temporada pra trazer de volta, né, o conceito, porque foi iconic.
E aí, o porco e o frango são os únicos dois poderes que o Dao Long consegue pegar, porque tem que ser dois, pelo menos um interessante e um poderoso, que o poderoso é o destrutivo, no caso.
O porco e o frango parece um spin-off da vaca e o
frango. Da vaca e o frango.
Eu pensei nisso. Tipo, em algum momento eu
jogava.
Esse crossover tinha que rolar.
Na vaca e o frango eles tinham a prima porca.
Eles também comiam bunda de porco o tempo todo.
Meu Deus! Ai, meu Deus! Eu lembrei, sabe de qual outro anime bizarro, obscuro? Super Pig, quem lembra?
Da porquinha!
Eu adorava.
Da Globo.
Ai, como eu amava Super Pig, gente. Que desenho nada a ver que eu amava. Enfim,
sim,
reminiscências.
Tinha até um porco meio quero, assim, né?
Sim, é verdade. Ai, ela virava
Botem
uma porquinha tão bonitinha, Super Pig.
Botem Super Pig.
Amei. Bom, Mas é só isso, vamos para a quarta temporada. Agora a quarta temporada tudo muda, é uma nova era, porque eles vão sair da China, vão, né, da mitologia chinesa, vamos trabalhar com a mitologia japonesa, e aí por isso os poderes do tio, do baiacu do tio, não vão servir mais, né? Que, o que que acontece? Chegaram uns tal de Onis Renegados. E eles, nossa, é muito, muito conceito. Eles invocam Shadow Kans, que são ninjas, né? Ninjas das trevas, sei lá. É tudo um conceito japonês. Aí, Oni é o quê, gente? Vocês sabem o que é Oni?
Os Shadow Kans já estão desde a primeira temporada, que são os ninjas muito loucos.
É mesmo.
Oni é tipo um ogro japonês. O Shadow Kans seria, pra quem assistiu as séries da Marvel, seria tipo aquele o tentáculo que tinha do Demolidor.
Ah, entendi. Aqueles ninjas.
Oni é como ele falou, tipo, o ogro também serve pra espírito maligno, coisa do tipo.
Eles têm que enfrentar esses 10 Onis, e pra enfrentar eles têm que encontrar as máscaras Oni, né?
Sim.
E esses 10 Onis, eu amo o nome desse personagem, eles são liderados pelo Taracudo. Eu amo esse nome, Taracudo. O Taracudo é uma abóbora gigante, né? Não tem corpo, é só uma cabeça, depois que ele ganha corpo. E ele tem medo de cebola. E o grande poder, aí o Baiacu perde as forças, mas vem o quê? O Toru com o poder de sua cebola, né? E é quando o Toru ganha relevância, porque Toru é japonês, não é verdade? O Tio, o Jack e a Jade são chineses, mas o Toru é japonês. Então ele que manha das paradas aí da mitologia japonesa, ele que vai fazer o rolê. Até porque esse tempo inteiro, depois que ele saiu lá, né? Que ele saiu de ser vilão e foi ser aprendiz do Tio, ele tava aprendendo magia, mesmo.
Uma coisa desse plot de não poder, da magia não funcionar e coisa arada. No episódio do Chupacabra, a magia não funciona também?
Não me recordo. Eu não consegui ir tão longe.
Tava sim?
Tava.
Não?
Não sei. Olha, ninguém assistiu, tá vendo? Vieram gravar sem assistir. Bom, mas aí essa quarta temporada é quando a gente começa a esquecer mesmo e foda, assim, né? Porque já tá mais pro final e a Globo não passava tanto que eles só reprisavam.
Então, isso que eu ia falar, de verdade, eu não lembro da quarta e da quinta temporada, porque pra mim é sempre um eterno looping de primeira e segunda temporada.
Então, a quarta temporada, ela tem dois eventos muito marcantes. Um é quando a máscara é partida ao meio, que metade vai pra cara do Valmon e metade vai pra cara da Jade.
Nossa.
E aí, tipo, sai o Shadow Khan literalmente pela metade, cada um brigando com o outro.
Cara, eu lembro disso.
E o outro grande evento é quando o Pateta número 2, o ruivo com roupa de Elvis, eles sentem uma das máscaras e literalmente a gente tem a máscara colada na bunda dele. E ele fica, chega no final, quando ele se livra da máscara, ele corre pro banheiro porque ele precisava muito se aliviar.
Eu gosto muito do seu conceito de grandes eventos, Guilherme. Dois grandes eventos.
Um outro pequeno grande evento é que aparece nessa temporada já o filho do Shendu.
Ah, um foreshadow aí do que há por vir, né?
E os seus colegas, DJ Fist e MC Cobra.
que é o novo trio de três patetas, que é o novo grupo dos três patetas.
Ai, gente. E aí é o foreshadow.
Eles só estão com três, né? Todo grupinho tem três.
É assim que todo vilão precisa de três capangas, mais um que pode aparecer depois.
É tipo o Power Ranger avulso, que não faz parte do grupo, mas aparece de vez em quando, não é? Sempre tem. Bom, e aí vamos então para a quinta temporada, que é a última e derradeira, que é quando eles vão enfrentar o filho do Shendu, né? O Shendu Júnior, o Draco, não é o Malfoy.
Poxa.
O filho do Shendu que veio do futuro, porque a Jade, ela veio pro passado pra destruir algo que libertaria o Shendu lá daqui a uns 20 anos, e a Tiracola, ela trouxe o Draco, que na hora de voltar pro futuro, ela largou aqui. Porque não é problema de vocês agora.
A gente até adulta faz merda, né? É um grande foda-se, a gente. É o espírito do caos.
O Shendu que com certeza nasceu a partir de brotamento, porque quando o poder do dragão tava vagando pelo mundo, ele não se ligou a esse dragão, então ele só surgiu depois, só que depois é uma época em que o Shendu estava preso na forma de estátua por 20 anos de novo, então ele apareceu.
Ou ele era meio dragão só, por isso que não servia.
Ai, ai. E aí o plot da temporada é impedir o Draco, filho do Xindu, de roubar o X dos outros irmãos do Xindu, né? Os outros demônios que a gente já falou, pra ficar poderoso. E tem recorrência aí, a Jade do Futuro volta também, né? São dois episódios, se não me engano.
A Jade do Futuro volta, mas o próximo episódio em que ela volta é um em que um vilão do futuro vem pro passado roubar um artefato que, na verdade, são dois artefatos que eles se conectam. E no futuro ele tem um e ele sabe que havia um no passado e ele voltou lá pra roubar. E aí a Jade do passado segue o vilão do futuro.
Thanos, é você, Thanos.
Eu tava olhando o nome dos episódios aqui na Wikipédia, ou sei lá como chama esse site, que é everybodywiki.com, que o episódio...
Pra você ver como foi difícil fazer essa pauta, amigo. As fontes são escassas.
Pessoas que escrevem ficção, eu faço um apelo. Não mexam com o tempo, a menos que vocês saibam o que estão fazendo, porque complica muito.
Difícil. Mas o que, é que você ia falar os nomes dos episódios, Rafael?
O nome desse episódio é De Volta ao Futuro.
Meu Deus.
Bem original. Inclusive, De Volta para o Futuro, que não foi indicado para ser votado. Então, temos
gente,
uma lacuna aí.
Gente, pelo amor de Deus.
Não vai para votação porque você não indica. Quem não indica, né? Quer fazer rir, tem que... Não, quer rir, tem que fazer rir. Bom, Franco, você quer dizer alguma coisa sobre a temporada?
Não assisti.
Tá ótimo. É, a quinta temporada esquecida no churrasco, não é mesmo, gente? Se você lembra mais de mais coisas icônicas que você quer mencionar pra gente ler nos comentários, ouvinte, pode nos mandar aí uma epistolagem pra gente enriquecer aqui esse episódio.
Então, eu só queria fazer uma consideração porque eu assisti a quinta temporada, inclusive recentemente, mas eu assisti alguns episódios no passado, quando, sei lá, tipo, era feriado. Ou férias. Como sempre acontece no último episódio da temporada, tudo dá errado e o vilão consegue pôr a mão em todos os artefatos. E aí ele tem todos os poderes, e aí a solução é: vamos libertar o Xindu para que ele brigue com o próprio filho. Temos uma grande luta com todos os membros ali da equipe J, porque isso é algo que nós não mencionamos antes, mas tem episódios filler em que se forma uma equipe com o Toru, o El Toro, o Jack, a Viper.
É verdade, a gente vai mencionar os personagens secundários já já, mas que a gente não mencionou ainda, né?
E essa turma toda aparece, tem luta usando os talismãs, e aí no final eles jogam os talismãs deles pro Xindu pra ele ficar parrudão, e ele fica brigando com o filho, e os dois são banidos pro mundo dos demônios de volta.
Nossa. Sim. Ai, perdemos os talismãs, que triste.
Sim, foi o que eu fiquei triste também.
Ai, que pena, eu queria o da ovelha agora, que eu sei o novo potencial dela.
Ah, agora quer, né?
Ai, ai, enfim, vamos pro próximo bloco. Bom, agora pra gente encerrar, vamos mencionar, né? Vamos comentar brevemente, porque já está longo, os personagens aqui, porque a gente mencionou os plots, mas não necessariamente os personagens em si, suas personalidades cativantes e seus gêneros, né? Porque são, apesar da série não ter muito plot e a trama ser só voltada para a ação, os personagens são muito carismáticos, não é mesmo? Os que importam, né? Temos o Jack, eu gosto muito do Jack, ele é o Mr. Nice Guy, né? Na verdade, ele é o senhor bom braço aí que quer fazer tudo certinho. O que vocês acham do Jack?
Ele é meio bobo.
É que o Jack, ele é um adulto responsável e ele é aquele personagem que ele não tem o chamado do herói, ele é arrastado toda hora. Ele foge, mas a situação arrasta ele.
São 95 episódios da fase da recusa ao chamado, né? São 95 recusas ao chamado do herói.
Eu não gosto porque ele é muito certinho, sabe? É tudo...
Ah,
ele é o adulto
gente
chato.
Tóxica na tela, né? Vocês querem gente tóxica, antiética.
Não, mas ele é... Ai, segue muitas regras. Ele não seria... Chuchu. É isso. É o cara que
ele
ia defender
Matias, né?
Ele ia defender
o Amoedo.
Ia defender o Amoedo. Ia defender os bancos.
Ele dizia não quebre as vidraças, né?
Ia dizer, não, gente, manifestação pacífica, meu.
Vamos construir pontes.
Ao contrário, e muito embora ele resolve tudo na violência, né?
Vamos apenas lembrar que ele é o cara que viaja para outros países para trazer artefatos para faculdades e museus americanos.
Estadunidenses. Bom, temos a Jade. Agora a Jade vocês gostam, né?
É o personagem, né, gente? Vamos lá.
É a protagonista, eu diria, não é verdade?
Então, eu adoro a Jade, mas eu admito que ela tem alguns probleminhas, que é basicamente, toda vez que alguém manda ela fazer algo, ela faz algo e causa um problema gigante pro episódio inteiro.
Ela é o espírito do caos.
Ela faz o contrário, né? Tipo, não faça, ela vai lá e faz.
Não, ela faz tudo ao contrário do que dizem, né?
Então, só que como é que funciona? Ela faz o contrário duas vezes. A primeira vez pra causar problema, e aí quando mandam, fique aqui, não se meta mais, ela vai lá e resolve o problema.
Exato.
Mas é porque eu acho que a Gide é boa por isso, porque ela resolve as merdas que faz. Exatamente. Apesar de ser merdeira, né? Ao contrário de certos avatares que a gente mencionou, que estragaram com o rolê todo.
Mas é que é um desenho pra criança. Nada mais justo do que a criança causar o problema por não ter obedecido e depois resolver o problema.
É, eu acho que ele ensina a responsabilidade às crianças. Eu acho uma mensagem positiva. Vocês estão aí reclamando do Jack, mas é uma mensagem que deve ser passada para as crianças do mundo.
Sim, claro. A conclusão que você chega no último episódio de Jack Chan é que a Jade realmente aprendeu com os erros dela.
Ai, sim.
Teve que chegar no 95.
Não, gente, não, Ale, eu tô sendo irônico. Ela não aprendeu porra nenhuma.
Ela não aprendeu, ela fez.
Ela aprendeu a dar pontapé na cara.
É, porque além da Jade, temos a Jade do futuro fazendo merda pra o pessoal do presente resolver. É, temos o próximo personagem, que é o Tio, não tem nome, já falamos, inspirado no pai do Jack. Ele é o dono da loja e tem seu baiacu de estimação que faz as magias tudo. Ele também resolve os problemas pro Jack, porque o Jack não sabe fazer nada, ele só sabe dar sucos.
Então, eu reitero o que eu falei no início do episódio. Todo episódio tem a mesma sequência. Jade faz uma cagada que faz eles terem que enfrentar algum problema complicado. E aí ela e o Jack tem que distrair o vilão enquanto o Tio encontra a solução. O Tio é o herói da série.
É, o Jack é o bucha de canhão, né?
Exatamente.
Tadinho.
Ele tá ali só pra dar as pirueta.
Eu amo o Tio dando tapa na cabeça das pessoas. Mais uma coisa.
Ai, ai.
Eu amo. Eu amo o Tio, é meu animal spirit. Ele é meu espírito humano, porque eu acho que quando eu tiver a idade do Tio, eu vou ser desse daquele dia. E eu quero muito ter um baiacu pra me chamar de meu. É, próximo personagem é o Toru, né? O gigante gentil. No começo é vilão, se redime e vira co-protagonista ali do time J, né? A gente fala da equipe J. E aprende a fazer magia com o Tio. Ah, eu gosto do Toru, acho ele fofinho. Ah.
Ele é muito fofinho.
Só no começo, né? Que a gente tem raiva, mas depois ele vira uma criatura adorável.
É, depois que ele leva uma comida de rabo do dragão.
Ficou com medo, né? E ele tem sede de aprender. Ele tem sede de aprender, é o que eu gosto. E ele é todo plácido, calmo. Próximo personagem é o Capitão Black, que, de acordo com as nossas fontes, é um plágio de um certo aí, né? Recrutador de super-heróis. De um certo time de super-heróis que...
Vou ter que defender aqui e dizer que Nick Fury da Marvel só apareceu em 2009, 2008, por ali. Capitão Black veio nos anos início dos 2000.
Você está dizendo que o Nick Fury é plágio?
Na verdade, o Nick Fury, ele começa nos quadrinhos em 2000 com o Universo Ultimate.
Então, alguém plagiou alguém, mas o ano é o mesmo.
É inspirado, gente, calma. É, bom, eu gosto dele porque ele, apesar de não entender nada, não saber o que tá fazendo, ele é fofo. Eu gosto
e
que ele
ajuda bastante, pelo menos ele consegue lidar com essa situação.
E ele é super parça da Jade, não é? Se eu não me engano, ele trata a Jade bem, ele gosta da Jade, assim, ele acha ela legal. Sim,
ele vê ela como uma futura agente, ele compra as ideias dela.
Pois é.
E ele protege ela de alguma forma também.
Sim.
É, todas as vezes que ela invade o cofre pra roubar um talismã, ele não briga com ela.
Não briga, exatamente. Quando ela consegue o código secreto da sessão 3 sem o conhecimento dele, ele não prende ela, né? E não a executa. Então já é muito. Outro membro aí da equipe J, né, que o Guilherme mencionou ali sobre a quinta temporada, que é ao longo, ela vai se formando porque os personagens vão voltando, né, inclusive, porque não só os talismãs ficaram icônicos, mas também os personagens, né, que estavam envolvidos com eles. É, o El Toro Fuerte, ele é lutador de lucha libre, né, mucha lucha. Ele
Esse
tava
desenho
com o
era muito bom.
Touro. Mucha lucha, tu lembra?
Era muito bom.
Nossa, só as flashes aqui.
Sim.
Ele era lutador dessa luta de mascarada aí, luta livre mexicana. E ele tava com o talismã do touro, foi quando eles conheceram. E aí ele é muito forte e não deixa que ninguém toque na sua máscara, menos o Paco. O Paco pode tocar, que é o próximo personagem, né? O Paco, que é o sidekick do El Toro Fuerte. Ele é a Jade do México. Aquelas, tem nada a ver, né?
É, a função do Paco é dizer eu acredito em você e fazer um suposto sotaque mexicano.
Eu gosto
estranho.
Que aqui tá dizendo. E eu gosto que aqui tá dizendo, né, que não fica claro se ele é parente do Toro Fuerte, mas ele tá indo para as viagens de tudo com o Toro Fuerte, né? Vai, ele acompanha, né?
Ele vai para os Estados Unidos, vai para Hong Kong, vai para tudo quanto é canto, então. Ou ele foi adotado, ou os pais dele são tão irresponsáveis quanto os da Jade.
Sim, exatamente.
Eu sempre achei que ele era um órfão que o El Toro pegou pra cuidar.
No episódio que a gente é apresentado, ele é meio apresentado como o fanboy do Toro Fuerte, né?
Não, sim. Gente, eu adoro o episódio em que a equipe J se forma. Eu acho que é o que... eu não vou lembrar, mas é o primeiro episódio em que a gente tem a Viper, o... El Toro e o Jack e o Toro, acho que é o que no caso chega o El Toro na loja e o tio acha que ele é um ladrão, ele começa a dar vassourada.
Sim. Nossa. Tem uma
e aí chega a Viper e o Jack, não, ele não é um ladrão, ela é uma ladra. E ela e o tio, não, ele tá usando a máscara, ele é um ladrão, ela vai. Ah.
Tem uma cena boa que a Jade escolhendo nomes e tudo mais pra equipe. E daí o Jack, não tem equipe, a gente tá com uma jaqueta já da equipe, assim. Olha, essa jaqueta diz que tem, sim.
Gente, muito à frente do seu tempo, né? Próxima personagem é ela mesma, a Viper, né? A ladra, a golpista, Marta Golpista. Muito esguia, ela aparece também, né? Faz parte da equipe, mas também não tem muita personalidade não, né? A Viper, assim...
Ela tem essa dualidade, ela é uma ladra, ela...
Mas ela tem ética, né?
Na verdade, é entre aspas, porque o que, que ela faz? No primeiro episódio, ela é uma super ladra, que ela vai roubar ali um diamante, e aí quando ela volta a aparecer, ela resolveu que é mais fácil ganhar dinheiro, dificultando a vida de outros ladrões, e ela se torna uma consultora de segurança.
Redenção, você quer arroba. Eu gosto da Viper.
Ela é tipo a gata negra do Homem-Aranha, né?
Ela é tipo a... Como se chama? Scarlett Johansson. A Viúva Negra.
E a Mulher Gato do Batman. É,
e toda essa personagem feminina dúbia, né?
E, não, é que, na verdade, eles precisavam de uma personagem feminina pra deixar claro que o Jack é um personagem heterossexual, pra ele ficar constrangido.
Verdade.
Porque se não tem personagem feminina pra fazer pai romântico, a sexualidade do personagem é questionada.
Ai, meu Deus, que difícil. Os próximos personagens são icônicos. Temos o Super Alce, né? O ícone, que é um bonequinho da uma franquia de desenho que a Jade gosta, e ele ganha uma personalidade toda própria por causa do talismã do rato, e ele às vezes é convocado e resolve altas tretas também, porque ele tem os superpoderes do Alce, né? E ele é todo fofinho assim, a mãozinha dele, as patinhas, sabe? Que não tem dedo, é só a pelúcia mesmo. Ah, eu acho fofo, Super Alce. Ele ajuda muito, inclusive, arrisco dizer que ele é um dos membros da equipe J, né?
Sim, ele tá lá na batalha final.
Olha aí, tá vendo? Representação.
Como que eles deram poder pra ele?
No rato, eles deram.
Vocês não tiravam depois da caixinha de pilha lá, o talismã?
Não, mas ali era o inimigo do Alce que tinha a caixinha de o Super Troll, né? O Mega Troll, que é o arqui-inimigo do Super Alce. É tudo muito
sentido.
Coerente, né? O Mega Troll, aquele inimigo do Super Alce. Tô doido.
Era tipo aquele filme do... Acho que era Pequenos Guerreiros, alguma coisa assim. Que eram soldados contra animais humanizados.
Rafael, venha para o cine. Desculpa.
Então, eu lembro desse filme que os brinquedos ganham vida, né?
Sim.
É isso mesmo?
Sim.
E aí tem uns brinquedos soldado. Foi isso. É isso mesmo.
É isso mesmo.
Como chama esse filme, gente? Eu lembro.
Pequenos Guerreiros.
É o filme em que a Kristen Dust começa a esmagar a Barbie com um taco de golfe.
Pequenos Guerreiros, nossa.
Ela, a Barbie era fã de militar?
Bom, capaz, não é mesmo? Fascista. próximo personagem é o Herbert, que é o frango. O frango que fica com o poder do galo, entendeu? O frango é Herbert, o parceiro. Eu vou apresentar em dupla, porque esses são é um casal, né? E o Mordecai, que é o porco. Que é o frango Herbert e o porco Mordecai, que viram brothers.
Relação meio possessiva. Não, a gente parece uma amizade, mas é uma coisa meio possessiva. O galo viu e disse, é meu. Aí ele pegou e saiu carregando. E foi isso, gente.
O galo sabe o que é, não é mesmo? Ele vai atrás. Mas Mordecai é o nome de quê, gente? Que é esse nome que vocês estão rindo aí? Que nome é estranho.
Ah, tem no... Do que tem, meu Deus? Esqueci.
Tem um personagem famoso chamado Mordecai. Tem sim, só não tô lembrando o que é.
Pera que eu vou descobrir.
Ah, ele é um personagem daquela... De uma série do...
Apenas um show.
Gente, ele é um personagem da Bíblia.
Nossa.
Eita.
Ele é pai de Esther.
Mordecai... Nossa. Tô chocada pra sala.
Mas parabéns, roteirista. Que escolheu um nome Egbert pra dar pra um galo.
Egbert. Deve ser bíblico então também, né, Egbert?
Não, mas o Mordecai eu acho ótimo pra um porco, que nem eu acho o Dagoberto muito bom pra cachorro. Eu gosto desse nome.
Ale, você escolhe os nomes dos animais, tá?
Tá bom. Tudo nome de comida.
Mussarela. Mussarela é meu nome preferido para bicho.
Bom, vamos a seguir. Temos o demônio Shendu, né? Que é um demônio que a gente acha que é muita coisa, mas é pouca bosta. E ele é só um dragão muito obsessivo com suas joias. Me dá minhas joias! É igual a Alessandra. Como chama a atriz? Daquela novela que tava sempre atrás das joias. Alessandra. Aquela loira de Odonge.
Não. É Flávia Alessandra.
Flávia Alessandra, minhas joias. O Shendu é a Flávia Alessandra, procurando as joias dele. Temos o Valmon, que é o padrãozinho, né, da série, Louro de Odonto também. E ele quer ser rica, mas não consegue, né?
É o Lúcio Malfoy.
O nosso Malfoy. Lúcio pobre, né? Porque ele não tem dinheiro.
Incompetentíssimo, né? Que tem os seus três capangas. Né, que esqueci o nome deles, mas são eles três: o Elvis, o de óculos e o feio, como diz o.
O Guinho, Zezinho e Luizinho.
Pois é, mas são eles três.
Ah, o cara musculoso com cabelo de Goku. Ele é o Hakifu.
Isso, que é o próximo, e ele quer usurpar, né, ser o líder da gangue. Ele vem depois, e ele é o Goku ruivo, né?
Basicamente.
Ele é Super Saiyajin 4, só que não tem poder.
É verdade. Nossa, ele é mais feio do que os outros três, eu acho.
Depois
que o Toru se bandeou pro lado do bem, eles precisavam de um bicho grande pra dar trabalho pro Jack.
É verdade, ele
mas bicho na verdade, ele entra pro time do mal ali antes do Toru virar casaca.
É construção de universo, meu querido.
Até um dos fatores pro Toru mudar de lado.
É porque ele diz, já tem muita gente aqui, eu vou pro outro lado, né?
É, tipo isso.
O Dao Long, o próximo, que é o rival do tio, né? O outro feiticeiro, e que foi o protagonista aí da terceira temporada, né? Que foi por causa dele que os talismãs se bandearam pro mundo. Protagonista. Tem o Taracudo, amo esse nome. Eu acho que eu vou botar o nome do meu pet de Taracudo. Gente, desde que eu comecei a fazer essa pauta, que eu vi o nome, que eu não lembrava. Obviamente eu não lembrava desse nome, não é mesmo? Porque se eu lembrasse, seria o meu nome em todos os lugares, Taracudo.
Como que isso passou na hora da dublagem, cara? Ele só
tipo assim, não tem toda a cara de xingamento, ô seu taracudo do caralho. Cala a boca.
Ou o Gilmão, né? Que taracudo.
Porra, taracudo, hein?
Ouvintes do Estação 21, não deixem essa sou morrer. Taraco tem que ser o novo meme linguístico do Sidney.
Isso, vamos, taracudo do caralho.
Vamos segurar o taracudo até o episódio lançar ou vamos já sair falando?
Não, pode sair falando, mas ninguém vai entender, né? Só vai entender mais quando
a gente explica quando chegar.
Bom, o se próximo alguém é o
jogar, se alguém jogar RPG comigo aqui, me lembra de fazer esse personagem, por favor.
Não, porque eu vou fazer primeiro. Eu vou ser o taracudo.
Ah, depois que fizer na Gretchen?
Ih, olha aí. Fica aí a dica. Um ótimo nome para qualquer coisa que você for botar. Você quer botar o nome da sua mesa de centro, nomeie ela de Taracudo. Vai ser ótimo. O Draco é o filho do Xendu, é o Xendu Júnior, né? Um vilãozinho... Qualquer nota.
Ele apareceu para cumprir a cota da quinta temporada.
É, para dar um...
O nome é tão clichê, né? Draco, filho de um dragão.
Pois é, achei pouca criatividade. Olha, depois de Taracudo, você me vem com Draco, é uma queda brusca de qualidade, entendeu? E aí o Draco tem o seu próprio trio de patetas, né? Que eu também não vou me dignar a dizer os nomes. Deve ser um feio, um horrível e um péssimo.
Então, são três adolescentes entregadores de pizza que fizeram um intensivão de ninja. Aí eles não gostaram da parte zen do monastério e vazaram de lá pra ser vilão.
Nossa, backstory.
Eles estavam naquela escola do Karate Kid, né? Do Strike First. o Cobra Kai.
A pizza deve chegar fria porque eles são a gangue do Ice.
Nossa, que horrível.
Eu só tô imaginando um deles como aquela música do Ice.
Ice, Ice, baby. Que não é plágio do Under Pressure, fique claro, não é verdade? Vocês lembram dessa entrevista? Não é plágio, ó, é diferente. Não, a batida é diferente.
É mera coincidência.
Aí temos os Shadowcans, né, que são os nove ninjas lá que a gente falou, cada máscara evoca um, né, as máscaras japonesas, são vilões japoneses.
Eles são vilões interessantes, porque é aquela coisa, não importa se matar.
Porque aí pode matar, né?
Exatamente, não pode matar. Vilão normal não pode matar. Agora Shadowcan, ele pode dar porrada e fazer desaparecer.
Entendi, que não sai sangue, né? Aí dá pra matar.
É tipo os bonecos de argila lá dos Power Rangers.
Sim, verdade. E por final temos o Jimmy, que é um amigo da Jade. Eu não sei porque tá nessa lista, eu devia ter tirado. Mas enfim.
Gente, o Jimmy, ele é um personagem que ele aparece em um episódio. Ele provavelmente teria um futuro muito interessante, até porque a gente vê que ele fica com a equipe nesse episódio porque tem viagem no tempo. Mas a questão é que o Jimmy, ele aparece no antepenúltimo episódio da história, e aí acaba. Então, a gente não vê mais dele depois disso.
Você quer dizer que eles queriam uma sexta temporada, então?
É, isso que eu ia perguntar. Será que eles queriam sexta temporada e não teve, foi cancelada?
Não, é porque nesse episódio em que ele aparece, a gente vê a versão do Jimmy, que tá ele tá aprendendo magia com o Toru, e aí a gente vê a versão do Jimmy que virou um vilão lá no futuro. Que é quando a Jade vai pro futuro recuperar um objeto que foi roubado.
Olha, e você aí, sabe caso... que... Perdão, vai.
E aí, no caso, a gente só sabe realmente que ele seria um aprendiz do Toru, mas não é algo assim, isso é um plot pra uma próxima temporada. É só que esse é o personagem que mais dá a entender que ele teria um futuro dentro da equipe nesses episódios meio filler.
Eu só tenho uma coisa a dizer, né, de tudo isso, é que quando o roteiro apela pra viagem no tempo, é porque eles não sabem mais o que fazer, então é só ladeira abaixo, né?
Mas é quando a gente sabe que tá na hora de acabar.
Eu acho que eles queriam sim uma sexta temporada, uma sétima, enquanto tivesse dando dinheiro eles iam fazendo.
Sim, claro. Eu acho que foi caindo, né, o dinheiro. Então, gente, estamos nisso, né? É um desenho super nostálgico, não tem história nenhuma, mas tem muita diversão e aventura. Eu gosto de Jack Chan por causa disso, porque é pra você se divertir, parar de desligar o cérebro. E eu não digo isso daquela maneira pernóstica que muita gente fala, do tipo... Ai, porque é um filme despretensioso e você não precisa ligar o cérebro. É porque, assim, é só diversão mesmo. É só o Jack do desenho sendo o Jack da ação cômica que ele fazia, né? Transportado aí para uma animação que eu acho divertida. É um roteiro básico, assim, para criança. Entenderam bastante, não tem muita profundidade. Mas é bom de assistir quando você é criança, porque ele também não subestima muito, né, a inteligência. Assim, não é um desenho... fútil, sei lá, os plots não são descartáveis, eles têm um embasamento muito interessante, inclusive, né, de mitologia e tal, que dão uma sensação de profundidade maior do que realmente tem, mas também não exige muito que a criança, né, da criança, uma coisa que ela não sabe, e dá pra ela se divertir aí à vontade aí com os talismãs, com os colecionáveis, né, que parando pra pensar, toda série é uma série de coisinhas que eles têm que coletar pra destruir e vencer, né, no final. Eu acho divertido, é engraçado, a Jade icônica, né, e o tio também, meu animal espiritual, um baiacu já. Essas são as minhas considerações finais, vou pedir as de vocês pra gente encerrar, começando pelo Guilherme.
Então, Jack Chan foi um desenho muito legal de assistir na infância, eu revi ele recentemente, ele envelheceu bem. E eu diria que, assim, se fossem fazer um reboot, talvez eles dessem mais cadência na história. Porque os episódios, eles são muito episódicos e eles são muito repetitivos, vamos dizer assim, principalmente quando você assiste sequência que nem eu.
A formulazinha.
Exatamente. Mas, ainda assim, é uma história muito bem formulada. Ela tem vilões icônicos, ela tem falas icônicas. É um desenho animado que ele se mantém com você por muito tempo. Tanto que a gente tá aqui fazendo piada do ai ai, do mais uma mais coisa, mal dia.
Verdade. Ficou nas nossas memórias. E você, Rafa?
Ele entrou naquela lista de coisas que era legal de se assistir quando tinha 10 anos. E no meio de tudo aquilo, que tinha uns desenhos que tentavam mais pro misticismo, tinha, sei lá, tinha Juniper Lee, por exemplo, também. Ele era um que sobressaía porque ele tinha uma história um pouco mais bem feitinha, eu acho. Mas eram episódios procedurais que a gente lembra a primeira temporada e lapsos das outras.
Sim, verdade. Definitivamente não é o plot intrincadíssimo, super intrincado, que é o Chamariz, né, de Jack Chan. Mas o que não deixa de... Isso não significa que não seja um desenho digno de ser assistido, né? Vamos para o Franco agora, Franco, você.
Então, é um desenho que, assistindo agora, a gente vê. Cada episódio é o monstro da semana. Não tem uma história muito profunda, assim... Mas era pra criança, tem tudo que criança queria ver. Tinha porradaria, tinha magia, tinha ninja, sabe? Era o pacote completo.
Tanto é um que... massa velho das crianças, né?
Isso, massa, tanto velho. Que a gente tá aqui até hoje, a gente lembra de muita coisa desse desenho, muita coisa icônica, porque a gente assistiu, entendeu? Então deu certo a fórmula, sabe?
Verdade. Você, Ale, pra encerrar.
Então, eu acho que é esse tipo de desenho pra dar risada e bem toscão mesmo, bem pra assistir almoçando e pra ter as frasezinhas icônicas e os bordõezinhos, sabe? Acho que é isso, é a formulazinha da repetição.
Ele não se pretende a mais do que isso, né? E ele entrega o que ele se pretende. Excelente, gente. Excelente. Aqui estamos cumprindo aqui mais uma promessa, né? Cumprindo com o compromisso de falar do que vocês votarem. Portanto, votem bem, tá bom? Indiquem bem as obras para irem para o formulário e votem bem. Lembrando, o formulário para indicação das obras, ele é perene, ou seja, você pode indicar obras a qualquer momento, né, você vai lá nas nossas redes sociais ou no grupo do WhatsApp, pede o link do formulário e que a gente dá para você indicar obras para ir para nossa listinha de obras indicadas para a gente botar no formulário de votação, que o formulário de votação esse sim muda a cada votação, né, a cada votação agora 15 obras saem e 15 obras entram, são sempre 30 obras para votar, as 3 mais votadas viram episódios e as outras 12 menos votadas saem para dar lugar a 15 obras novas na próxima votação para serem votadas também. Então fiquem sempre atentos aí aos formulários nas nossas redes sociais e fiquem sempre atentos que eu vou dar o serviço agora, né? Primeiro, se você quiser nos mandar um e-mail sobre esse episódio ou sobre qualquer outro e complementar alguma informação, comentar sobre, né, essas coisas que a gente comenta aqui, que são boas de comentar porque a gente, apesar, afinal de contas, estamos falando de coisas do nosso passado, nostalgias, né, evocam memórias. Se você quiser compartilhar conosco, envia para Estação 21pod@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Se você quiser nos seguir, né, para ficar atento para as votações e para os formulários, você nos segue no @estação21pod, no Twitter, no Instagram e no TikTok, são todas a mesma arroba, no YouTube, para você ficar atento às nossas transmissões ao vivo, os nossos conciliábulos, você assina também no youtube.com/estação21pod. Tivemos live agora em novembro, né, com leituras de fanfics do nosso grupo de fanfics, né? Lembrando sempre, o Estação 21 é um podcast colaborativo. Ele só acontece porque um monte de gente se voluntaria para fazer as coisas que fazem um podcast acontecer. Se você quiser fazer parte disso, você tem que se inscrever no nosso grupo colaborativo, no nosso projeto colaborativo, cujo formulário, o link está na nossa página do Anchor, em anchor.fm/estação21pod. Anchor se escreve com CH. Todos esses links também estão sempre na descrição dos episódios. Então é só você abrir o seu aplicativo aí de podcast, clicar e eles vão estar sempre disponíveis. O link para se inscrever, para fazer parte dos nossos grupos colaborativos, e o link para você fazer parte do grupo do WhatsApp do Estação, o nosso conciliábulo, que é onde eu faço as chamadas para virem gravar, e as pessoas que nos ouvem, que lá estão, levantam a mão para vir gravar sobre os temas que a gente fala aqui. Então fique sempre atento. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link também está aqui na descrição desse episódio, ou no link anchor.fm/estação21pod. O serviço é longo, mas é tudo Estação 21 Pod. Acha a gente facinho, gente. Qualquer coisa, manda um grito, ok? Então, dito isso tudo, a gente vai se despedir agora, né? Deste
mal dia. Só um segundo, senhora.
O que, senhora?
Apenas lembrando que, quando forem votar, votem consciente. Temos ali ótimas obras, entre elas está Full Metal Alchemist, Belas Maldições, e talvez esteja Grand Falls. Se tiver, por favor, vote nas três.
Obrigado. Será que Belas Maldições ainda tá? Nem sei se saiu na última votação. Saíram muitos, Guilherme.
Eu sei.
Ah, Belas Maldições estava tão bem.
Eu imaginei. Eu sei que saiu Guerreiras Mágicas e eu fiquei um pouco triste com isso.
Tô arrasado também, mas saiu. Enfim, fiquem atentos às votações, votem bem, tá bom? Porque se vota mal, vocês vão ter que ouvir 3 horas da gente falando sobre nada, porque eu também não vou me esforçar, tá bom? Vamos dar tchau em 3, 2, 1. Tchau!
Mal dia!
Ai, mais uma coisa!
Mais uma coisa!
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
Vai assim pra edição, tá?
Ai, que maldito.
Que horror estar com o editor na gravação.
Rafael, tá nos ouvindo?
Acho que sim, eu tive que mudar pro celular.
Tá bom. Você mudou o microfone, não foi?
Sim, tem como usar o mesmo? Microfone... É USB aquele.
Ah, tá.
Eu tô reiniciando o computador pra tentar voltar.
Verifica se tá ligado na tomada.
Rafael, 20 segundos e religue, senhora.
Você já tentou reiniciar o seu equipamento?
Eu fiz isso.
Dá um jeito de voltar pro computador, porque não vai ficar legal essa mudança de áudio na edição.
Durante o programa.
Tô reiniciando aqui.
Fique calada, senhora. É isso que o Guilherme tá querendo dizer.
Mas ele é um agente secreto, ele é o Capitão Black, ele tá falando pelo radinho.
É verdade, ele tá falando pelo comunicador.
Ai, é tudo pelo personagem.
Uhum. Bom, vamos continuar aqui, que a gente já tá há muito tempo na biografia dele, eu não imaginei.
Ainda Rafael, tá aí? O Gui tenha dado uns spoilers lá no começo, né? Mas tudo bem.
O Gui
mandou
no chat ali um oi agora.
Oi. Não estamos te ouvindo, Rafael.
Não, não. Ô, ele... Ale. Acho que tem que aceitar ele.
Ah, é?
Eu acho.
Peraí. Eu não ouvi o barulhinho.
O meu spoiler foi o Toru, e isso foi basicamente a apresentação do Franco.
Voltou, Rafa?
Tô aqui, tava esperando normalizar só. Parece que o computador tá direito agora.
Tem que ver se tá na tomada.
Tem que ver se tá esquerdo, porque direito não é bom, não.
Tá, né?
A piada. Piada politicamente engajada.
O melhor foi o tá, né?
Do é, né?
Será que eu faço piada ruim, mas...
Ai, isso aí o Guilherme vai deixar nos bloopers, o resto ele corta, né? Esse demônio. Porque tem fogo no rabo.
É pra eu ler sobre ele ou só o nome dele?
Não, é só pra você falar os nomes pra me ajudar.
Ah, tá. É o Shendu Daigi Baitsa.
Não, calma, jovem. A gente vai um de cada vez.
Ah, tá, Fred. Isso aqui era pra listar.
Não, Frank, faz o seguinte. Fala só o nome e qual é o elemento.
Eu vou pedir pra você dizer, tá?
Eu posso falar aqui. Google? Shendu é o demônio do fogo, provavelmente o mais forte.
Não, para palhaçada.
O Franco só fala Shendu, o demônio do fogo. E aí corta pro Sidney.
Ah.
Ai, eu adoro um editor na gravação.
O meu palhacito.
É pra eu falar?
Não, vou agora. Vou recomeçar. Bom.
Será que Ben 10 roubou essa história de ter o garotinho que vira o cara no futuro? Com aquele Ben 10 mil?
Tem isso? Eu não sei. Não é da minha geração, Ben 10. Perdi, Rafael.
Em vez de ele ter 10, ele tinha todos.
Mas vamos combinar que o Ben 10 mil nem faz sentido, porque no Ben 10 Supremacia Alienígena ou Força Alien, o
que tá acontecendo?
Gente, tá, eu vou cortar tudo isso,
eu
gente.
Eu tô boiando real.
Só pra dizer que esse desenho era bom também.
Bem 10 é da época do meu sobrinho, não é da minha época mais.
Então. Não, gente, Bem 10 adolescente é divertido e é uma boa história, por incrível que pareça.
Só que depois que ele fica menor do que ele tá e a prima cresce, não dá mais.
Meu Deus.
É complicado. Nossa. Eu perdi essa fase. Eu vou fazer apenas uma pequena inserção aqui que eu vou cortar depois, mas é que Jennifer Lee, ela tem um pequeno defeito, que ela foi lançada junto com Jake Long, que é basicamente a mesma história, então provavelmente eles só fizeram na corrida pra alcançar.
Ai, eu lembrei de Jennifer Lee agora, que ela era chinesa também, né, que tem uma mechinha vermelha no cabelo.
Exatamente.
Ela tinha um cabelo e rosa e era a guardiã do mundo.
E aí, qual era a história da Jennifer Lee? Ela era a mediadora entre os monstros e o nosso, ela herdou isso da avó dela, junto com outros poderes. E aí, no caso, era isso. E aí, qual era a história de Jake Long? Ele era o dragão ocidental, que herdou os poderes do avô dele, e ele era o mediador entre o mundo dos monstros e o mundo humano.
Só que nossa, o avô dele era o dragão chinês, né?
Isso, e ele era um dragão, tipo, ocidental mesmo.
Tá ok. Um mobugai fei de tal, um mobugai fei de tal.